Peraí, eu vou ver. Vou tentar deixar. Deixa eu ligar aqui.
E minha nossa, cara, que formato horrível.
Acho que vale a pena atender o telefone e regravar esse pedaço.
Ah, você tá escutando o telefone. O último aí teve um papagaio que copiando aí.
Eu vou adicionar um fundo alternativo aqui. Eu moro perto de uma comunidade aqui que vira e mexe em tiroteio.
Rápidos Cast. Agora.
Bem-vindos ao Rápidos Cast, seu podcast brasileiro de MTG. Eu sou o MTG, seu host, bem-vindos a 2018, pela segunda vez. Estou acompanhado hoje do Fernando. E aí, Fernando?
E aí, cara?
Beleza?
Beleza, tô com um pouco de sono, mas tá de boa.
É, às 10h30 da madrugada, né? É difícil.
É.
E pelo Jorge também, nosso colega Pauper lá do Rio de Janeiro. E aí, Jorge?
Opa, galera, bom dia aí. Boa tarde, boa noite, a hora que você ouvir.
Boa madrugada a todos.
Boa madrugada.
Jorge vai dar um baita reforço pra gente que no Legacy Pauper, que vai ser a fase de combate, e também no resto do programa. Hoje o tema é Retrospectiva 2017. Foi um baita ano, muitos produtos lançados, então a gente vai comentar um pouquinho sobre cada coisa, né? E antes disso, quem quiser falar com a gente, meiohackdoscast@gmail.com, Facebook e YouTube estão aí. Visita a gente lá, curte a gente lá, o Twitter é @hackdoscast. Jorge, você que é novo, sabe por que é Hackdoscast?
Pô, eu ainda aqui é Brasil, né?
É nóis, é nóis. É, gente, vocês jogaram pra release de rivais? Como é que foi?
Não, eu não joguei, cara, eu não jogo essas coisas, cara. Eu sou ruim, delimitado.
Pô, você tá de férias e não joga Magic nas férias, cara, como assim?
Não, eu jogo Legacy, né?
Jogou Legacy?
Joguei, cara, graças a Deus.
Tirou as teias de aranha do deck.
Tirei a teia de aranha, só que me ferrei, cara, fui em sexto, mas tá bom. Né?
Sexto de quantos?
Sexto de, acho que 20.
Ah, tá, até que tá bom. Só pra saber, Fernando, você, depois que o Miracles foi banido, você tá jogando de quê?
Então, cara, depois que o Miracles foi banido, eu comecei a jogar de Delver e as suas variações, mas aí, por problemas financeiros, né, alheios à minha vontade, eu tive que vender tudo meu azul, porque precisa de grana, né, e muito dinheiro parado, e agora eu tô jogando de Death and Taxes, que é o que sobrou da minha coleção, infelizmente. Okay. Mas é um bom deck.
É um bom deck, só que em sexto lugar, hein, tá, tem que treinar, hein, cara.
É, tem que treinar, eu ainda tô acostumando com o deck, eu acabei de montar ele no mall, aí vou, aos pouquinhos vou pegando a prática.
Beleza. Jorge, você jogou o PR?
Não, cara, pela primeira vez no último ano, o 2017, eu joguei todos, acho que 2016 eu também joguei.
Uau.
Eu, por razões financeiras, eu não pude jogar esse pré-release, infelizmente, e tô me arrependendo amargamente, tá todo mundo falando que foi muito legal.
Foi, eu joguei um aqui, eu peguei o pré-release de uma loja que eu conheço, bem barato, que foi R$85, cara, aqui em São Paulo. É, estava dando um booster para cada vitória, acabou até sendo um pouco mais que isso, porque só teve 7 pessoas jogando, né? É, 3 rodadas, eu fiz 2-1, gostei. É, acender não é difícil, sabe aquela mecânica de ter 10 permanentes em jogo? Não é difícil, você chega assim no quinto turno, você tem 10 permanentes, o oponente também. É, o que no papel parece complicado e difícil de alcançar, na prática não é não, pelo menos no selado, né? Mas o formato pareceu legal, tem muita coisa em todos os pontos da curva, tá? Tem o remove até que tá abundante. Só pra vocês, eu abri uns 3 ou 4, deixa eu ver, acho que foram 4 pacifismos. Eu falei, pô, tem que jogar de branco, né?
É.
Aí eu abri aquele lendário verde lá, o 12 manas, 12 e 12 de atropelar. Falei, opa. Bom, abri um negocinho verde também que explora 2 vezes, aí falei, bom, então vou ter que montar verde e branco aqui, splashei um vermelhinho e deu pra brincar bastante.
Esse negocinho branco, verde, explora 2 vezes, é tritão, né, se não me engano.
Isso,
Parece que já tá disparando de preço aí, já entrando na fase de compra sem querer.
Pois é, essas cartas que têm valor embutido, né, elas acabam se pagando em termos de carta, normalmente não ficam fora do T2. A última que me frustrou e que ficou fora foi aqueles Umbrigos Goblins. Não sei se vocês lembram, lá de Innistrad. Mas normalmente cartas assim costumam jogar Standard sim. Quem sabe até Modern, né, mas acho que aí é puxado. Mas no Limitado foi absurdo, assim, tá? De muito valor. É, só um recado para quem ainda não jogou para release, também para quem vai abrir boosters daqui para frente. As foils de dupla face dessa edição estão, as raras, né, foils de dupla face estão zoadas. é, a frente é de uma carta e a parte de trás é de outra carta.
Oi?
É, é verdade. Por exemplo, você tira um encantamento vermelho. É, tem que ser foil e dupla face, né? E uma dessas raras ou míticas. E você abre um encantamento vermelho. Vermelho e branco, sei lá. É foil. Na parte da frente, na parte de trás, não é a parte para qual ele transforma. É uma outra carta. Tipo um artefato, alguma coisa assim. Então, ainda bem que nas cartas está escrito, olha, transforma de tal. Para você saber que não é aquela mesma carta da qual ele transforma. E aí o juiz já falou, você considera a parte da frente. A parte de trás você vai olhar no Gatherer ou alguma coisa.
Se alguém tirou essa carta aí, é melhor guardar, que daqui a um tempo pode ter valido uma grana, né?
É, bem lembrado, cara. É isso que a gente estava comentando lá no pré-release, que no Brasil não tem muito mercado para isso, mas lá fora, porque isso aqui é só cartas em português. Lá fora deve ter um mercado absurdo para isso.
É misprint, né?
É um misprint. É um misprint. É um misprint da carta inteira, né? Printaram
a... Eu tenho um mog maníaco, né? Aquele do deck de Goblins, Pauper, que você sacrifica um Goblin. Sacrifica um Goblin, mais um para outro Goblin. Não é esse mog maníaco?
Não, mog maníaco... O mog fanático você sacrifica pra dar dano, maníaco, todo dano que ele toma você dá no jogador alvo. Ah,
então eu errei duas vezes. É um que você, do deck de Goblin de Pauper, que você sacrifica pra dar mais um pra outro Goblin.
Eu sei, sei.
Tô com ele aqui à mão, vou te dizer. Ele é o paralelo do Slether. Ah, eu tenho um misprint dele que ele custa uma vermelha. Ó, Mog Raider. Que beleza. Errei tudo. Mog Raider, você sacrifica um Goblin, a criatura alvo ganha mais um até o final do turno. Ele é um vermelho, 1/1, né? Eu tenho um misprint dele com dois vermelhos.
Ele custa duas vermelhas?
Não, ele custa uma vermelha. Mas eu tenho um misprint dele, borda branca, com duas vermelhas.
Ó, que legal, cara. Isso aí deve valer um absurdo.
Eu acho que esse misprint aí, ele veio... É, todos são assim dessa edição, se eu não me engano.
Poxa, não... jogou a E na minha felicidade.
Não, mas ele realmente é raro mesmo. Mas assim, é porque saiu, parece que algum produto que foi. Todos esses mobs desse produto saíram como duas manas.
Ah, borda branca. Não... Talvez seja o mesmo produto que tem a Mirri. A Mirri que é 2/2 em vez de 2/3. A Mirri mono verde. Lá atrás. Eu não sei qual produto é, não vou lembrar.
É de tempestade.
Não, a Mirri original é, mas esse borda branca é outro produto.
Isso.
Se alguém lembrar, escreve pra gente. Eu não lembro qual produto é.
Se não me engano, o nome dele é Mog Salteador, né?
Ah, lembrei, é Anthology. Lembrei não, né? Eu pesquisei. Anthologies.
Anthologies, ok. Isso aí.
Anthologies.
Interessante que ele tem um símbolo de tempestade nele, né? A nuvenzinha com raiozinho.
É, sim, tem.
É Mog Raider, o seu?
Mog Raider.
Eu dei uma pesquisada aqui, ele de Anthologies de fato custa duas vermelhas. É isso mesmo.
Então não é misprint.
Curiosamente, não tem muita loja vendendo essa carta, não. Tem lojas vendendo, é barato, mas não tem muitas, não. Bom, gente, então fica aí essa dica. Se você tirou uma foil dupla face de rivais de Ixalan, talvez seja interessante guardar e tentar vender no exterior por causa disso aí. E vamos falar, então, de notícias?
Vamos lá.
Opa.
Notícias da semana. Ativos e tudo que você não teve tempo de ler. Fase de manutenção, aqui no Rápidos Cast.
Vamos lá, vou começar a manutenção aqui com as notícias, e a grande notícia da semana foi o anúncio de banimento, né? Que já tá valendo, inclusive, no Magic Online, tá? Banidas em Modern, nada em Legacy ou em Vintage, só em Standard, né? Quatro cartas foram banidas, a Tune, Rogue Refiner, Hamunap Ruins, que é aquele terreninho, e o Ferocidonte Enfurecido, que é aquele dinossauro. O dinossaurinho, que é 3 manas, 3/3, jogadores não podem ganhar vida, tem ameaçar, e quando uma criatura entra em jogo, dá 1 de dano no oponente. Não teve nada desbanido, né, nem nos outros formatos, e a explicação deles para esses 4 banimentos no Standard foi a seguinte, né, Temur Energia é 30% do meta do Maul, e o deck mais jogado, e é o deck mais jogado, claro, e Hamunap Head é o segundo mais jogado e o mais vitorioso, por incrível que pareça. Somados dão um pouco mais de 40% do meta. É um negócio absurdo. Aí, Jorge, você estava jogando de Temur Energia, né?
Era o meu segundo deck, né? Eu tava jogando de UB Control, aí eu já não ganho muito, né? Aí eu já não tava ganhando nada. Aí eu falei, pô, vou jogar com o deck que ganha, né? Aí eu peguei um Energia, aí transformei ele no Quad Color, com o Scarab God, né? Aí eu comecei a ganhar algumas partidas. E se você pensando assim no banimento, assim, acho que foi muito bom, porque se eu jogo, eu sou um jogador medíocre, e eu tava ganhando, então tem alguma coisa errada.
Não vou dizer que esse deck se joga sozinho, é complicado, né, de quatro cores e tal, mas tem muita carta que é valor puro, como o próprio Rogue Refiner, né? É uma carta que incidentalmente te dá 2 de energia e um bicho 3/2 na mesa, porque em termos de carta ela se repõe, né? Então, acho que se tivesse algo para ser banido, além do Atune com Aether, porque esse Atune ele ajuda você a fazer decks de quatro cores, e também é a única carta além do Rogue Refiner que se substitui, né? Porque você gasta uma carta para ganhar outra. Todas as outras você pode responder, tipo o Virtuoso você pode responder quando ele entra em jogo, essas coisas. Mas acho que essas duas elas alejam muito o deck. Nem sei se ainda é... A ideia deles foi alejar, né? Não foi tirar o deck do meta, mas nem sei se ainda continua viável.
Eu acho que não.
É difícil, né, cara? Sem essas duas é muito difícil.
Você tem que ser muito corajoso. De repente volta aquele RG, né? O RG Energy.
Ah, com o Plummeler?
É, com o Plummeler.
Isso, esse
o Plummeler deck é legalzinho. Tinha um também que tava atropelar, né? Era 3-2 e ganhava mais 1/0 atropelar.
Ah, sim, sim.
Eu esqueci o nome dele. Brigão. Era um
Brigão.
Não sei o que, Brigão. É. Os nomes das cartas do T2 eu lembro muito pouco. É, a abertura do Temur, quando abria com o Atune, você já buscava o terreno que faltava, ou pensando no preto, né? E você fazia se você abrisse uma mão com a Tune, o Cub e o Refiner, dificilmente você perdia.
É, você já baixava o Cub protegido, né? Pra segundo turno, fica difícil. Verdade. A explicação deles também foi que o meta não estava se ajustando, né? Que Temur e Temur Black tem mais de 50% contra todo o meta, praticamente, no jogo 2, do jogo 2 para frente, com o sideboard, né? Isso significa que, mesmo com as ferramentas de hate que eles deram, o meta não estava se adaptando para vencer esse deck. Então isso é ruim pro formato, né? Ele diz que a Fune, lógico, a Tune e Refinador eles substituem, como eu já tinha falado, e dão energia gratuita, né? Cada um dá 2 de energia. Eles dizem que não queriam banir cartas que gastam energia, como o Virtuoso e o Cub, também porque eles permitem variações nas estratégias futuras, né? São cartas mais versáteis. Eles esperam que os decks de energia continuem presentes, mas eu acho, pelo menos essa estratégia do Temur, acho difícil. E o Ramnap Head meio que tomou bala perdida aí na brincadeira. Foi um ban preventivo, né? Eles disseram que, como é o deck que mais estava vencendo no mall, se eles tiram o Temur Energy, eles iam acabar beneficiando muito o Ramnap Head. Aí ia só criar um novo problema, né? Então eles decidiram alejar o deck. E aí sim eu acho que ele ficou alejado. Não está inviável, mas está alejado. Porque o terreninho ele é bom, ele dá um alcance. Esse terreninho engatava o que? 4 a 6 de dano a cada jogo?
Era geralmente 4 a 6 era raro. Porque quando assim, primeiro, a característica do Ramnap Red era você ter um deck agro com 24 terrenos. Eu vou ser sincero, eu jogo Magic desde 98 e eu nunca vi um deck agro com 24 terrenos.
É verdade, curioso isso.
Pois é, então aí, por que disso? Para você poder chegar na curva 4, fazer a deusa, né, a Razorette, e chegar na 5, fazer o dragão, o Glorybringer. Só que você jogar com 24 terrenos é pedir para fludar num deck agro, onde a boa parte das criaturas custa 1, 2 e 3, né?
Nesse caso, é desejável fludar se você tiver a Ramnap Ruins, né?
Você arrumou um uso até para aquele deserto que entrava, adicionava incolor e dava 1 de dano.
Exato, exato.
Pois é, arrumou um uso para aquele deserto. Mas enfim, eu acho que o deck, o Ramnap Red, vai voltar a ser um deck agressivo, se continuar jogando, né? Um deck agressivo normal, com 20 terrenos, 19 terrenos, provavelmente sem Glorybringer.
Isso aí. E, então, Ramunap Ruins muda, só que não muda tanta coisa assim. Agora, o Ferocidonte inibe muitas estratégias de sideboard, né? Porque era incidentalmente o deck tinha uma proteção contra muita coisa que poderiam sidear contra ele. O que você usa de side contra um deck muito agressivo como o Mono Red? Você põe fichinhas, você põe coisinhas que ganham vida. E o Ferocidonte inibe exatamente isso.
E reza pro Fatal Push ver.
É verdade. Então foi bom banir ele, porque assim abre para outras estratégias e deixa o deck menos vencedor. Né? Então eu acredito que o Ramunap continua, mas o Temur Energy, dessa maneira como a gente conhece, não. Talvez fique duas cores Energy, alguma coisa assim. O próximo anúncio de ban vai ser 12 de fevereiro, após o Pro Tour. E vai ter um foco maior em Modern. Eles disseram isso, tá? Que vai ter um foco maior em Modern. Porque T2, teoricamente, está... eles já lidaram com T2, né? Ô, Fernando, o que tem na nossa agenda, então, pro próximo mês aí?
Então, justamente isso, né? 2 de fevereiro é o Pro Tour de Rivals of Ixala, e aí vai ser Modern, e assim, eu ficaria de olho aí já na questão do ban, né? Ainda pegando o gancho aí.
Ou do Anban, hein?
Na verdade é do Anban, mais do Anban do que do ban. Porque, assim, é opinião minha, né? Eu acho que eles vão mexer no formato. Assim, depois do Pro Tour, né? Depois do Pro Tour.
Você vai assistir o Pro Tour, Fernando?
Eu pretendo, né? Vamos ver se eu consigo aí. Agenda e a patrulha.
Pra quem tiver interessado, vai ser na Espanha. Então eles estão umas 3, 4 horas adiantados da gente. Quando você acordar, estiver ali almoçando, eles já vão estar no final do dia. Então fica fácil de pegar as últimas partidas, né? O final do Top 8. Tá aí a dica, né? Ô Jorge, eu ia te mandar isso aqui, mas já que você tá olhando nossos tópicos, olha só, o meu irmão que tá interessado em Pauper me mandou isso aqui. Vai ter um torneio Pauper. Quem é do interior de São Paulo fica de olho aqui. É baseado na lista MOL. Esse torneio vai distribuir R$2.000 pro Top 8. Vai ser em Sorocaba, numa loja chamada Anime Toys, dia 27 de janeiro. Tá, então tá chegando.
Não sabia não, cara. Essa Anime Toys poderia divulgar um pouquinho mais aí nos grupos do Facebook, né, no Pauper Brasil, até na própria Liga Pauper do Rio de Janeiro. Quem sabe eu encho um carro e vou pra lá, pô.
Você mitiga os custos da viagem, porque ó, R$2.000, se eu não me engano, o primeiro lugar vai ganhar R$500. Né, eles vão dividindo o resto entre o top 8. É bastante coisa, cara. Pra um torneio Pauper, né, você vai gastar o quê? Num deck Pauper, pô. 100, 200, então...
Mais ou menos. O Affinity já passou dos 500 contos.
Tá bom. Mas é legal que tenha torneio grande assim, né? Pro Pauper. Quem puder, vai ajude a fomentar o Pauper.
Pô, legal, bacana. Aí lista MOL.
É
que a gente está discutindo aí. Os maiores torneios, incluindo o GP e o Nacional Pauper Legs, é tudo lista MOL agora. Se você está jogando. IRL, se algum dos ouvintes aí estiver jogando o Pauper antigo, né, com o Into Turret, igual o Grenade, tá errado.
Adapte-se. Bom, a pressão nas redes sociais gerou algum tipo de mudança assim, a Tiana Fireball vai checar antecedentes criminais de funcionários deles e juízes, né, que vão trabalhar nos GPs, não sei se isso vale para fora dos Estados Unidos, tá? E a Wizards publicou uma nota, não no site deles, mas no site para os investidores, que eles vão checar antecedentes criminais de funcionários. Engraçado que juízes não são funcionários, então não me pergunte como isso vai acontecer, se vai implicar em alguma mudança nos torneios, tá? Mas, enfim, é uma pressão aí social que teve, até a origem da pressão não foi muito nobre, mas enfim, os americanos pelo menos estão um pouco mais seguros quanto a isso. Saindo do drama um pouco, falar de notícia boa, o Wizards lançou novamente, como lança em toda edição, o Planeshift Ixalan. É um suplemento de Dungeons & Dragons que você pode baixar o PDF gratuitamente, eu vou deixar até o link aqui. Né? Ele é muito bem feito, não está em português, né? Você só encontra em inglês, mas tem até a fonte, o fundo da página que eles usam, como nos livros de Dungeons. E tem bastante arte, é um suplemento para você se situar. E se você quiser mestrar uma aventura em Ixalan, que eu acho bem legal, para quem ainda joga Dungeons & Dragons. E que mais?
Oi? Tem muita gente joga D&D ainda, cara. D&D quinta edição tá bombando.
Tá na quinta já, né, cara? Uau.
Quinta edição.
Stranger Things ajuda também, né? Não sei quem assiste Stranger
Things. Demais!
Aquele professor é meu herói, viu? O professor dos baixinhos lá manja muito. Ô, Fernando, tem uma notícia ruim e uma boa ao mesmo tempo. O que vai acontecer com os duodecks aí?
É, pra mim não tem notícia boa não, cara, só notícia ruim. Chegou o fim os nossos queridos duodecks e o último será de Elfos contra Inventores, né? E vai ser lançado dia 6 de abril. E em compensação vai ter agora o início dos Challenge Decks. Eu acho que a gente já falou desses Challenge Decks aqui, mas enfim, vamos repetir se a gente já falou. Eles serão 4 decks de 65K e competitivos pra Friday, né?
O que eles querem dizer com competitivos pra Friday, cara?
É, eu acho assim, você é capaz de ganhar de algum deck competitivo, entendeu? Você seria capaz de ganhar.
É, eles querem empurrar um conceito de Friday, só que acho que cada grupo de jogadores, cada loja funciona de um jeito diferente. Se no teu bairro, na tua loja só tem Spike, o teu Friday vai ser um nível de um GP, né? Se na tua loja só tem casual, o teu Friday vai ser nível de mesa de cozinha. Então não dá pra dizer que vai ser competitivo pra Friday, porque não vai ser competitivo pra todo Friday. Pra alguns vai ser demais, pra alguns vai ser de menos, né? Mas quando os decks standard chegam o quê? A 500, 600 reais, às vezes até passam, né? Dependendo do tipo de standard. Difícil eles soltarem um produto que vai ter ali dentro dele 600 reais em carta, né?
É, com certeza.
Tô curioso.
Até porque o preço sugerido dele é 30 dólares, né?
30 dólares, cara. 100 reais.
E no Brasil a gente já sabe que passa dos 100 reais, né?
É, provavelmente. É. Mas interessante. Vamos ver. Eu tô curioso pra saber o que eles colocam aí nesse produto. E além disso, eu te interrompi, Fernando, o produto vem com uma caixa, né?
Não, vem com uma caixinha e um dado, né? E já era de se esperar que viesse com alguma coisinha a mais.
É legal que eles dimensionaram a caixa para guardar 75 cartas shieldadas.
Ah, legal, eu acho que eu vou até comprar, porque eu tô precisando de uma caixinha dessa.
É, então normalmente a caixa de shield só não guarda tanta carta shieldada, né? Enfim, o Maru no mês passado publicou uma coisa interessante lá no blog dele. Ao responder uma pergunta, ele soltou um número que nós não tínhamos. Ele disse que o Magic atualmente tem por volta de 12 milhões de jogadores ativos e 30% são mulheres. 12 milhões, o último número que nós tínhamos eram 20, né? Então dá a impressão de que baixou.
É, aqui no Brasil a gente está perdendo, porque raramente eu vejo uma mulher.
É raro. É raro mesmo. Eu acho que tem mais a densidade de mulheres na produção de conteúdo é maior do que nos torneios. É, o Mara até explica isso, né? Que os torneios são um pouco... eles intimidam um pouco as mulheres. Eles não são feitos também para o público feminino e por isso ainda não tem tantas mulheres indo. Mas no Magic casual é um pouco maior e no Magic online também. Uma coisa sobre esse número de 12 milhões é que eu imagino que eles usem o Magic Online e também alguns dados de torneio, GP, Friday e tal. Só que muita gente que joga Magic Online também joga na vida real. Então esse número provavelmente é menor. Vocês acham?
É, não sei, cara. Eu acho realmente que essa proporção aí, eu não sei como é que eles chegaram a esse número, né? Mas eu acredito, pela nossa realidade aqui, eu acho que deve ser menor mesmo. Não sei.
Mas em 12 milhões de jogadores. 12 milhões é muita coisa. Ele disse ativos ainda, né? Então, jogadores que participam de torneio e compram e tal. Eu imagino que seja menos. Metade não, mas menos do que isso. E que tem aí gente que também joga um Friday e joga no Magic Online, talvez.
Eu não acho que esteja diminuindo, não. Eu vejo sempre expansão no Magic, assim, de uma forma geral, assim. Tanto o Magic Online quanto nas lojas, assim. Você vê que mesmo em plena crise de 2008 ou 2014 no Brasil, assim, no Brasil você pode ter uma pequena redução, mas assim, em questões de mundo, assim, você vê tudo sempre se expandindo, cada vez mais jogadores, mais gente nova. Isso funcionou investimento, assim, pra Hasbro, né? A Hasbro que comprou a Wizard se deu muito bem, porque o negócio só cresce.
É difícil dizer qual o número de jogadores não ativos, né? Ou quem não tem conta no Magic Online, ou quem não vai em torneio, ou quem compra casualmente.
Exatamente.
Então, talvez seja, de fato, muito maior do que isso. Eu comecei como casual, eu fiquei muito tempo como casual, deixa eu ver. Uns 5 a 7 anos como casual, comprando um booster de vez em quando, deckzinho de quarta edição, booster de terras natais e jogando na mesa de cozinha com os amigos. Então a Wizards nem tinha como saber, não tinha DCI, o Wizards não tinha como saber que eu era um jogador.
Yeah. É.
Eu comprava Magic numa banca, né? O cara da banca não ia lá e dizia, tem um consumidor aqui. Não, ele tinha um número de boosters e ele vendia. Então a métrica para isso é complicadíssima, né? Mas vamos lá. Ô Fernando, tem um artigo do nosso amigo Sanduíche aí?
É, nosso parceiro aí, cara, que gravou com a gente. É sobre o circuito Liga Magic. Ele tá basicamente mapeando o meta do Modern. Então se você joga Modern, né, tá interessado, dá uma conferida aí, a gente vai colocar nos links aí.
Isso aí.
E ele fala com bastante propriedade, né? Não sei se a galera teve a oportunidade de ouvir ele falando aqui, né? No episódio que a gente gravou, mas ele saca muito, cara. Vale a pena dar uma olhada.
Manja bem, e ele colocou os números do meta do circuito Liga Magic Modern aqui no artigo e discutiu. Bem interessante. É, o Sanduíche, se você estiver ouvindo, precisamos de você para nos iluminar quanto ao novo standard, viu? É. Esperamos recebê-lo logo de volta.
E aliás, eu dei uma olhada aqui, cara, depois do banimento, eu não jogo standard, né? Mas só tem controle, cara. Um dia depois dos dados que eles tiram do Magic Online aqui, só deu controle. É, não apareceu nenhum deck verde.
É isso que a gente está esperando. A gente está esperando a ascensão dos controles, mas também vai aparecer os agros e os tribais, assim. Pô, o Tritão, eu não sou especialista em T2, mas, assim, eu acho que o Tritão vai jogar muito, cara. O Tritão tá com uma cara... Eu tava com um colega que joga T2 muito mais que eu, aliás, ele é muito mais jogador, o cara até é juiz, level 2, ele tava falando pra mim que o Tritão tá com 4 Lordes, expectativa de 4 Lordes. Você tem o novo Lorde em comum, né, custo 2... Você tem aquele pseudo-lorde artefato, o Mimic, Metallic Mimic, né? Você tem uma senhora lá, lendária, dos tritões, que bota... eu não lembro os nomes. Que bota marcador, você paga... Ela é multicolorida.
Se for com Mena, é macho, viu?
Ah, então... Não, estamos em tempos de plurissexualidade.
É verdade.
Por favor, né?
É que eu tava lendo lore esses dias e, tipo, tem Copala, tem Comena. Então, tem uns nomes que nós aqui no Brasil pensamos, bom, isso aqui é macho, né? Pelo nome. E outros que nós pensamos, não, esse aqui é fêmea, né? E não, os deuses é outra coisa, né? Bonto. Bonto é uma fêmea. É uma deusa.
Pois é.
Mas então você falava que tem 4 lords. Tem o Comena, tem o Incomum, tem o Mímico e quem mais?
É, e tem mais um aí que ele não citou. Mas tem bastante lord aí nesse Tritão. E tem muito token de Tritão com X-Proof, né, cara? Então eu acho que o Tritão vai... Bom, tá com cara, né? A gente pode... É um chute, é um palpite aqui. Mas acho que vale a experiência. Vale dar uma olhada, dar uma atenção nesses tritões. Aí tem encantamento que quando você conjura tritão, bota token de tritão. Explorar doidado aí. Esse que a gente falou agora que explora 2 vezes.
Sim.
Nossa, é assim. Eu acredito que o Tritão vai. E sem contar o Pirata. Eu acho que o BR Pirata vai jogar bem, tá bem agressivo. Tava jogando umas partidas aqui no Magic Online, com o meu control. O cara apareceu com... quer dizer, não no Magic Online, no Cocatrice, né? Acho que o Magic Online ele não pode ir salando. Aí o cara veio com um BR Pirata, assim, eu tomei uma surra, assim, como digna de Ramunap Rally.
Uau! Né? Deixa eu dar mais uns 2 centavos nisso aqui também. Eu não sei contar tribos, decks tribais, né? Nós temos atualmente 2, 4, 6 edições no Standard, né? Não sei se algum deck tribal vai virar, mas eu sei que preto volta como uma cor muito forte depois desse banimento, né? Preto tem acesso ao Desprezo de Vraska, que é um dos melhores removals atualmente, tem acesso ao Scarab Bigode, tem acesso a cartinhas que compram carta, como o Siphoneer, aquele de energia. Tem um pirata que é meio que um Bob também, se você tiver raiva no final do turno ele compra a carta. Então...
Uma pirata, hein? É uma pirata. É uma Bob Orca.
É Bob Orca.
Orca pirata.
Então acho que o preto vem muito forte, sim. É, qualquer dual land que gera preto aí, imagino ter que valorize, enfim. É uma cor que eu apostaria, sim, agora. Ah, aliás, tem aquelas que é preto como sempre, né? Desde a Moncat tem o zumbizinho que volta pro jogo, tem o parasita da sucata de Kaladesh, que também volta pro jogo. Então cartas assim são bem resilientes e é difícil com um spot removal você lidar. Por isso acho que é uma cor que a gente vai ver aí no... nos próximos top 8. Falando em top 8 é complicado, né? O PV estava falando isso no Twitter, que é uma pena que a gente tenha agora um Pro Tour Modern, que apesar de ser muito legal de assistir, logo depois do ban do T2, a gente fica curioso para saber o que vai acontecer com esse formato. Uhum. E não vai ter Pro Tour T2. A Star Series, sabe aqueles Opens, torneios gigantescos, que tem 700 pessoas jogando? Uhum. Nesse semestre, só tem dois torneios Standard. A Star Series está apostando muito mais nos outros formatos, principalmente Modern, né? Então a gente vai ficar dependente do quê? De olhar outras listas, né? Ter outras fontes aí. Olhar o Magic Online, acho que vai ser a grande fonte para a gente. Vamos olhar aquela tabela dos decks invictos do Magic Online e ver o que está acontecendo, né? Circuito Liga Magic, conforme for ocorrendo também, a gente fica em cima. Mas, por enquanto, Standard
é terra de
ninguém. Oi?
É, os japoneses, né? Os japoneses aí, que sempre com os decks malucos.
Sim, nossa, eles... fábrica de decks, né?
É fábrica de decks.
Bom, para terminar os artigos da Liga Magic, que o Jabaiano escreveu um artigo sobre selado, né? E o Jabaiano é campeão brasileiro, campeão mundial. Não, brasileiro eu não lembro, mas mundial ele já foi, do Magic Online também. Então, qualquer coisa que ele escreve é bom, porque ele dá umas dicasinhas de como ele chegou lá, né? Dê uma olhada quem gosta de jogar selado, quem ainda não jogou para release, graças às lojas que atrasaram, ao distribuidor que atrasou, né? Dá uma olhada aí, quem sabe você se prepara melhor para o pré-release. Por fim, no Magic Online, que é só uma coisa retroativa aqui. Na quinta-feira eles fizeram algo que nunca tinha sido feito antes, né? Vocês lembram que o pré-release no Magic Online antigamente era um mês depois do pré-release normal, em papel. Aí eles foram diminuindo o prazo, né? Até que uma semana depois e depois junto, assim, praticamente no mesmo fim de semana. Agora eles fizeram um pré-release na quinta-feira, gente. Teve uma liga de Magic Online em que você podia jogar o selado de rivais de Ixalan. E ela durou 24 horas apenas, mas foi antes do lançamento em papel. Curioso, né? O Magic Online ultrapassou o papel.
Isso é a tendência, né?
Pois é. Quem jogou, jogou. Quem não jogou, vai ter que aproveitar o release agora.
Preços e tendências. O mercado do Magic. Fase de compra. No Rakdos Cast.
Vamos lá, vamos ver o caos que está nos preços do Standard. Bom, estamos gravando na terça, o banimento foi ontem. Então tudo que tiver de movimento de preço aqui é de rivais e de Ixalan mesmo, né? No Standard, estou vendo aqui, algumas cartas subiram 100%, 200%, 300%. Por exemplo, o Kumena, que é o Lorde Tritão, está valendo 25 dólares agora. Ele dobrou de preço em uma semana, né?
A gente tá falando... aquele que eu achei que era... aquele que eu achei que era a senhora.
Isso.
Ó, mas eu te falo uma coisa, cara. Pelo tipo do modelito aí, tá muito deslumbrante, cara, pra ser um macho. Eu acho que é uma senhora mesmo.
Ele é muito forte na história que eu tava lendo, viu, no lore. É, os tritões dessa história são esquisitos, né? Eles sabem onde está. Tá todo mundo querendo achar o Sol Imortal. Eles sabem onde está, eles têm o segredo, eles guardam a cidade, mas só decidiram pegar agora porque tem outros correndo atrás. Antes a ideia deles era só guardar. Bem curioso isso. Bom, outra carta, uma carta que mais subiu aqui, subiu 350%. É uma incomum de rivais de Ixalan. O Chupacabra. Tá aí uma carta que mostra por que eu acho que preto vai jogar demais, porque você tem acesso ao Chupacabra, ele custa duas pretas, né, pra baixar, então você tem que estar jogando de preto mesmo.
Exatamente.
É, que mais? A busca por Ascanta subiu quase 50%, tá valendo 17 dólares. Sabe esse... Oi.
Desculpa, pode fazer a pergunta.
Não, eu ia falar do Tritão. Esse Tritão que você falou aí, que explora duas vezes, ele subiu 130% em uma semana, tá valendo quase 10 dólares.
Né? É, olha aí, o que eu tava falando sobre...
Tritões.
Os tritões, né? É. Ascanta não para de subir, né, cara?
É impressionante. Não para de subir,
pois é. E eu acho que... Será que roda no Tritão junto na curva 2? Porque é uma carta legal, mas o problema é que se for transformar a Ascanta, você você busca ela transformada, você só busca não criatura e não terreno, ou seja, não vai ajudar muito os tritões.
É, mas aí que tá. Eu acho que essa ascensão, Jorge, perdão, acho que essa ascensão tem mais a ver com os decks de controle, né? Agora o caminho tá aberto pra eles. Então, acho que tem mais a ver com eles.
Olha o Mímico subindo também em oitavo lugar.
$10. $10 o Mímico comentário, que a gente falou dele semana passada, hein? $10, muita coisa. Bom, no Modern tem Grandes Movers, o pessoal tá se agitando aí pra PT e tal. Tem algumas coisas que subiram, sim. A gente tinha falado de uns preços estranhos, né? É, da semana passada, era tudo especulação com as cartas novas. Mas mesmo assim, ainda teve subida, né? Aquele mentor lá, o bichinho branco de Shadowmoor, é, que as criaturas brancas que tem vira, tepa, ganho de vida. Ele, não sei porque, tá $3 essa carta. Quase dobrou de preço em uma semana.
Enfim. É, o absurdo tá aquela auréola, cara. Tá mais de R$100 aqui.
A auréola, né? O encantamento de duas brancas que te dá proteção contra um card. Tá $40, subiu 40% em uma semana. Cacetada. Mas essa carta não tem reprint, né? Ou tem?
É mais pela disponibilidade, acho que não. Tem não.
Banner de Halo.
Ela é só de Pântano Sombrio.
É só de Pântano Sombrio, é por isso. Tá precisando de um reprint desesperadamente. Tá aí uma forte candidata pra alguns set masters, né?
E pode acho falar que... do palco?
Pode, manda aí.
Opa, então, aqui, eu tô olhando aqui a mudança de preços. É, o Gush em primeiro lugar. Né, o Gush, pra quem não conhece...
O Gush tá quase $7.
É. O Gush joga nos decks de controle, né? É você, ela é o custo 5, CMC5, uma azul, 4 qualquer, instantânea, você compra duas cartas. Mas quase nunca você vai pagar 5 comprando duas cartas instantâneas. Você vai voltar duas ilhas pra mão, que é o custo alternativo, né?
Isso.
É, e compra duas cartas. Ela é muito forte nos decks de controle, porque geralmente você tapa as duas manas azuis, deixa elas na pool pra fazer um counter spell que você vai comprar com esse gancho.
Uhum.
Né? Os decks de controle estão ganhando muito espaço no Magic Online, mas o que está me chamando a atenção não é o Gush. O que está me chamando a atenção é o segundo lugar e o terceiro. Segundo, terceiro e quarto lugar. São três cartas brancas, a ascensão do branco no Pauper. Por quê? Inventaram recentemente aí um mono white heróico, né? Um deck branco heróico que a gente comentar ali na fase de combate, né? Ele não tá no top 8 do Nacional. Surgiu agora, tem umas 2-3 semanas. E ele tá jogando muito forte. Ou seja, o side dele, Standard Barrier, o Battle Scratch e o Prismatic Strength jogam muito nesse mono white heróico aí.
Battle Scratch tá $7 também, gente.
É o deck que faz tempo da foto.
Esse deck aí já me levou uns bons play points aí embora.
Opa! Andou jogando Pauper aí, perdendo pro Mono White?
É, cara, porque eu jogo de Stomp, né? Eu não sei o que aconteceu. Na verdade eu só jogo Magic Online mesmo. E aí eu não sei o que aconteceu, cara, que Stomp caiu absurdamente aqui. Ele era Tier 1, nem sei se é Tier 1 hoje ainda. E esse deck aí é um dos decks que eu mais sofro, porque ele tira meus bichos tudo com aquele iniciativa.
Exatamente. O que está acontecendo com o Stomp, como ele ficou muito tempo lá em cima, ele é que nem o Affinity, né, cara? Ele fica muito visado e é aquilo, ele vira deck check para os outros decks.
O meta se adapta a ele, né?
Exatamente. Aí ele tem uma queda, é como aconteceu com o Mono Black. Aí daqui a pouco ele fica um pouco esquecido ali no Tier 3, aí depois volta, né? Eu acho que no Modern deve ser algo parecido, né?
Deve ser. Depois você me dá umas dicas aí então, Jorge, porque passa isso, cara. Eu preciso grindar uns tickets aqui e tá difícil. Então,
você quer grindar ticket, joga de Affinity, cara. Joga de Affinity, que o Affinity nasceu no topo, tomou ban, continuou no topo, né? Nasceu no topo com a carapaça craniana lá em 2008, tomou ban daquela pasta craniana, continuou no topo e tá no topo até hoje, e todo mundo tem sideboard contra Affinity e ele continua no topo.
Meu irmão tem uma Affinity montada e ele tava pensando em ir até Sorocaba pra jogar esse torneio de 2K. Você tem ideia?
Só que é aquilo, como o Affinity ele é muito visado, você tem que saber jogar muito com ele pra você contornar isso, porque é bem complicado.
Foi meu conselho pra ele, tem que treinar mais. Mas vamos lá, vamos com o Bat-Jorge pra sua consultoria em pauper. Bora?
Só se for agora.
E agora vamos ver quem chutou bundas no top 8 da semana. Fase de combate. Aqui, no Rápidos Cast.
Combate, vamos lá, meus amigos, agora vamos usar o Jorge ao máximo de suas capacidades. Vamos explicar primeiro, né, Jorge? No começo de dezembro do ano passado, nós tivemos a final do Legacy Pauper aqui em São Paulo, na Domain. 140 jogadores jogaram, né? Muita gente mesmo.
Foi um evento enorme. Infelizmente, eu não pude participar, eu fiz de tudo possível e impossível. Os deuses do Magic sabem, não os Jamonquete, aqueles mais antigos, sabem o quanto eu me esforcei para treinar, para jogar, para participar, mas infelizmente eu não consegui. Mas eu divulguei bastante e foi uma galera aqui do Rio de Janeiro que jogou lá e representou.
Legal, e nós tivemos então muitos jogadores, né? De lá pra cá, pouquíssima coisa deve ter mudado no meta brasileiro de Pauper, porque só saiu uma edição que foi Rivais de Ixalan agora, né? Nós não sabemos o que vai acontecer com o Pauper, provavelmente pouca coisa, porque é o Legacy Pauper. Então vamos dar uma olhada nesse top 8 para ter uma noção de como tá esse meta brasileiro. E tem algumas pontuações que não estão no top 8, e o Jorge vai falar pra gente, né? Porque ele não é exatamente expressivo do meta brasileiro, tem coisas que ficaram de fora. Mas vamos começar pelo deck do Alexandre Weber, que ele venceu o torneio, ele venceu de Affinity. Ô Jorge, o que, que tem de novo, de diferente nessa pegada do Affinity dele?
O que apareceu no Affinity esse ano foi basicamente duas coisas, né? O Metallic Rebuke, que foi a anulação CMC 3, uma azul, duas incolores. É um
Manalik.
Manalik com Improvise, né, que funciona muito bem no baralho, né, é bom que você consegue salvar o Atog, salvar os seus bichos 4-4 em várias situações. Uhum. E a substituição que me chamou muita atenção na lista dele foi: ele não joga com Fling, ele joga com dois Temu Battle Rage, né, que é aquele que dá Double Strike e se tiver feroz, atropela.
Ah, legal. Né? Tem duas serpentes também, né, de Kaladesh?
Isso, exatamente, as duas serpentes. Mas essas serpentes, ela já tem aparecido nos Affinities aí desde o semestre de 2016, aí quando começou Kaladesh. Já estavam. Mas assim, também é novidade para quem não vê o Affinity há muito tempo.
Legal. Eu odeio jogar contra esse deck quando ele usa Totcast. Só que assim, eu odeio porque dá a impressão de que ele tá muito na frente. Assim, uma mana compra duas cartas.
O Toughcast, quando você consegue encadear dois Toughcasts no mesmo partida, você tá muito bem. E para um deck agressivo como Affinity, você tá muito bem mesmo.
Tá encaixadinho. Vamos pro
interessante desse deck aí, não só pontuando, interessante desse deck aí, é que eu sempre vejo o pessoal puxando a 17ª land e ele só usa 16 lands, né?
Ah, sim. a 17ª, você tá falando do tambor, né?
Não, o pessoal usa uma Ancient Den, pelo menos no mall, né? Não sei.
Geralmente o pessoal joga com 16 mesmo, porque quer evitar o flood ao máximo. Esse deck, você pode jogar com 17, não tem problema nenhum, mas aí você vai ter que se livrar de alguma coisa do main deck que vai te fazer falta. Entendeu? O ideal mesmo se você jogar com 16 e joga com alguns terrenos indestrutíveis, que no caso aqui é a Dark Steel Citadel. Por causa do macaco, né, do gorila xamã.
Mas interessante o Fernando trazer isso, porque tem uma outra lista de Affinity no top 8, que a gente fala depois, que tem um Ancient Den, completando 17 terrenos também.
Exatamente. Eu particularmente não gosto, porque você comprar o terceiro land já tá bem ruim. Olha aí, terceiro land. Já tá bem.
Falando em agressividade, parabéns para Alexandre Weber, né? E falando em agressividade aí, Jorge, segundo lugar, Goblins, pilotado pelo Márcio Cavalcante.
Vale falar que o Goblins, ele não tá lá nas cabeças do meta. O Goblins, ele é bem na contramão, para quem achava que o Goblins não ia conseguir jogar sem o Granada Goblin. Fez bonito, ficou em segundo lugar e jogou muito bem, cara. O que tá chamando a atenção nessa lista de Goblins é o Death Spark. Death Spark é uma mágica instantânea de Alliance, custa uma vermelha, dá um de dano na criatura no jogador. E no início da sua manutenção, se tiver uma criatura em cima do Death Spark, no cemitério, né, você pode pagar um e o Death Spark volta pra sua mão. Ele foi muito interessante, imagino que ele deve ter ajudado o Márcio, contra o Jundi, as fadas. O Jundi Tortured Existence, que a gente vai falar agora, deve ter ajudado ele contra as fadas, que não aparece nenhuma aqui no top 8. Deve ter ajudado bastante ele.
É interessante. Esse deck tem...
Legal... Oi. Legal você ter falado isso, cara, porque essa mágica aí, agora olhando aqui, tem muito sacrifício de Goblin, né? Tem muito tempo de eco. E colocar algum bicho em cima dele é relativamente fácil, né? É legal.
Sim.
Exatamente. A gente estava falando dos Misprints, né? Olha aí o Mog Raider, né? Você consegue sacrificar um Goblin e colocar ele em cima do Death Park. Assim, eu não entendo muito dessa regra, mas eu acho que essa questão de você pode manipular o cemitério, né?
Não, não pode.
O cemitério não pode deixar ele, né?
Tem que deixar ele estático, não pode.
Ah, entendi.
Eu acho que então, isso é para formatos eternos, viu? Se eu não me engano, no Standard você pode fazer. Porque eles não lançam mais cartas modernas que dependem da ordem das coisas no cemitério. Se eu não estou enganado, tá? Se eu tiver alguém, escreve aí, por favor. Mas se eu não me engano, é isso. Em formatos modernos do Standard, no Modern eu acho que não, mas no Standard você pode mexer como você quiser a ordem do cemitério. Só completando uma coisa também, acho que nós comentamos antes, né, mas essa lista do National Pauper foi lista mall, tá, gente? Por isso é que talvez esteja faltando algum deck como Mondo Black, Control, Intutorit e tal. Não, é lista mall aqui.
Pra completar mesmo, foi o primeiro National Pauper formato mall, e isso foi muito importante pro formato, porque dá consistência pro formato, né? A gente pode, num podcast mais especializado em Pauper, a gente pode mais falar sobre
as diferenças, né?
A diferença do Pauper IRL, que eles chamam, e da versão do Magic Online. Você utilizando a versão do Magic Online, você tem... você joga a responsabilidade para o Wizard para balancear o formato, né?
Boa, bem lembrado. Vamos lá, então. Top 4, Jundi Tortured Existence, né? Existência Torturada, se não me engano. É do Davi Alves.
Esse deck o pessoal do Modern conhece como Dredd, né? Ele é o Golgari Dredd. Ele é o Golgari Dredd com um splash pro vermelho, que basicamente o splash pro vermelho é só o Faithless Looting e um gorila xamã pro Affinity no side, né? Ele roda todo, pra quem não conhece, ao redor de um encantamento chamado Existência Torturada, que é uma preta. E você adicionar o custo adicional. O custo do encantamento é uma preta, mas você paga uma preta, descarta uma criatura e retorna um card de criatura do cemitério para sua mão. Eu queria aqui já aproveitar, e ele é um deck controle, e parabenizar o Davi por ter chegado no top 8 com esse deck, cara, que é um deck extremamente cansativo de se jogar.
Parece ele um deck difícil de pilotar. Ele tem cara de ser toolbox.
Exatamente, ele joga nesse formato toolbox, onde você joga as criaturas no seu cemitério com várias mecânicas, né? Entre elas, Communion of the Gods, o próprio Faithless Looting, o Dredd, você vai jogando essas criaturas no cemitério e vai pegando elas de volta com a Existência Torturada, né?
Porra, até no Pauper, o Dredd faz top 8, sacanagem.
Não, é aí que tá, geralmente não, esse é um deck muito cansativo para esse tipo de torneio. A gente tá falando aqui,
tio. Você tem problema do tempo, né, cara? Que você compra o Brown Scale e aí, pra você ficar controlando o jogo, é muito complicado você ficar anunciando, colocando as coisas na pilha. Agora, assim, eu parabenizo o Davi aí e, assim, por mais ele ter a sacada de ter splashado vermelho e colocado aí, ó, dois Gorila Xamã e dois Ancient Grudge, cara. Que Ancient Grudge é 2x1, excelente, cara.
Contra o Affinity. E outra, né? Ele jogou 7 ou 8 rodadas no papel com esse deck, né? Que é muito cansativo, né? Então, parabéns mesmo pela resistência dele.
Fora
o top 8, verdade.
Isso é muito cansativo. Eu tive a oportunidade de ouvir o report, tanto do Alexandre Weber e do Márcio Cavalcante, né? Ler e ouvir. Eles falando que como os decks deles eram rápidos, as partidas acabavam rápido, e eles tinham tempo de lanchar, beber uma água. O Davi, ele não teve isso, cara. Ele provavelmente jogou as partidas até o final do tempo, né? Ganhando uma, empatando. E ele deve ter chegado no top 8 extremamente cansado. Assim, eu vou dar o parabéns de novo pro cara. Tá? Algumas criaturas em destaque geram muito valor nesse deck. Eu vou chamar a atenção do Grave Scrabbler, que ele foi printado em. aquela edição de
Future Sight, né? Future Sight.
Future Sight. Future Sight. Ele é um zumbi com Madness, ou seja, você vai descartar ele com a existência torturada, vai pagar o Madness. Ou seja, ele não só não vai pro cemitério, ele vai pra mesa. E ele ainda, quando entra em jogo com o Madness pago, ele pega uma segunda criatura do cemitério e vai pra sua mão. Ou seja, além de você colocar, mete um 3-1.
É, fantasia de carta.
Você vai botar ele na mesa, um bicho 2-2, e vai pegar o bicho da existência torturada do cemitério pra sua mão, e o bicho que o Grave Scrabbler, algo do Grave Scrabbler também, do cemitério pra sua mão. Ele é muito valor, né? O Golgari Brown Scale, que te dá vida quando volta do cemitério, e o Spore Frog. O Spore Frog, que é uma névoa no palito.
Ah, névoa em... Hand dos esporos, a neblina, uma mano...
Exatamente, é uma névoa em passo de criatura.
Rápidos Cast, aqui é DR.
Agora, completando aí o top 4, né? Diogo Tamashiro vence a de Temur Tron. Pô, o Tron no Pauper também dá trabalho, que negócio é esse?
O Tron sempre foi um deck de controle e esse Temur é uma versão bem antiga. Né, que as versões novas do Temur são de Mir, né, são versões que jogam com três cores, jogam com o Horror, que a gente comentou, né, vai comentar, né, na próxima, o Horror 4-4 de Iconic Master, o Jinhova, né, Jinhova Tron, que ele é basicamente de Mir. E esse Temur é uma versão antiga, que joga com Pulso de Murasa, é o que a gente chama de Murasa Tron, Ulamog's Crusher e Rolling Thunder, que é uma bola de fogo, que você consegue dividir em X alvos e vale falar que o jogador é um alvo.
Ele tem uma diversidade de win conditions, né? Então ele tem esse Marauder aqui, que é 6-5-5 verde, que ganha vida, inclusive. Tem o Ulamog's Crusher e tem o Rolling Thunder. Então uma diversidade interessante. Se ele conseguir fazer o Tron, ele consegue baixar todas essas ameaças. E o resto é o que? É meio que um controle, né, que ele tem.
O que chama atenção também é o Marauder que controla os Affinity, né? Você não consegue. O Affinity sacrifica os artefatos pro Atog e não consegue.
É, 5 de vida por artefato. É tenso superar. Ele escreveu um report aqui, eu vou colocar o link para quem quiser ler. O interessante, Jorge, nós não completamos o top 8, mas vamos falar disso agora. Eu vou só listar os decks que ele enfrentou, tá? Mono Black Control, Jeskai Kul Dota, Monarca, o R-Scred, RW Monarca, Jinhova Tron, mais um Mono Black Control, Stomp e tal. Então, tem alguns desses decks que não aparecem aqui no top 8, né? Não tem nenhum Mono Blue, não tem nenhum RW Kudota, Monarca. Então, dá pra perceber que esse top 8 aqui ele não vai representar o meta brasileiro.
O Diogo, ele enfrentou os melhores decks do formato. Então, ele ter vencido Mono Blacks, ele ter vencido Mono Blues, o Scred, isso mostra também que o que tá levando os jogadores... Fora o Affinity, né? O Affinity é aquilo que eu tava falando com o Fernando. Não sei se eu falei ou já vou falar. Olha a questão temporal aí, né? se você quer grindar, né? Fazer grind de joga de Affinity no Magic Online, que você vai aprendendo já com baralho, né? Você vai conseguir bons resultados. Ué. O Affinity, a presença dele é quase certa, mas os outros é tudo surpresa. Talvez o Stomp não seja tão surpresa assim, né? Mas os outros são todos surpresas. E você vê que o Mono Blue ficou pra trás, o Scred ficou pra trás, o novo Mono Black Control, que é um ressurgimento aí, também ficou um pouco pra trás. Entendeu? Ou seja, no Pauper é assim, se você fica muito visado, você acaba perdendo.
Lembra o Modern isso.
Exatamente.
Mas você falou de Affinity... Oi, perdão, Jorge.
Com exceção da Affinity.
Você fala de Affinity, tem mais dois Affinity no top 8 aqui, né? Um do Hamilton Santos, e esse é aquele que eu falei que tem 17 terrenos, ele colocou um Ancient Den, né? Que é o artefato terreno que gera branca, né? A pegada dele é com Fling.
E dois Temur Battle Rage.
Isso aí.
Ele jogou com 17. Geralmente o jogador de Affinity, quando joga com 17 terrenos, é porque ele tá cansado de comprar a mão sem terreno. Entendeu? Eu recomendo o jogador de Affinity, altamente recomendável. Embaralhe muito bem o seu deck. Faça pile shuffling. Embaralha de novo. Você tem 3 minutos para embaralhar essa bagaça. Então embaralha, embaralha de novo. Corta, embaralha. Você só pode fazer um pile shuffling por partida, mas faz o pile shuffling. Entendeu? Para quê? Para embaralhar bem, para você vir com pelo menos um terreno, comprar o segundo logo.
Bom conselho.
Porque se você der muito mole no embaralhamento do Affinity, você vai vir sem terreno, vai muligar. O Affinity é um deck que muliga muito mal. Geralmente, as 6 cartas que vêm depois do mulligan são piores que as 7. É raro. Eu não consigo me lembrar de um mulligan que eu fiz com o Affinity que eu me dei bem. Entendeu? Então, faça as 7 cartas valerem. E pense mil vezes antes de mulligar. Ah, é por isso que joga com 17 terrenos. Eu não recomendo, eu acho que dá pra ser usado jogar com 16. Mas...
É, quem também jogou com 17 foi o Matheus Pan, ó, o outro Affinity aqui, né? Mas a pegada desse Affinity dele é bem diferente da dos outros. Ele tem 2 discípulos da Câmara no main deck aqui.
A lista desse Affinity é a lista do Affinity antigo. Porque o discípulo da Câmara, ele botou também o Vault of Whispers, né? Que é o terreno artefato preto. É, o discípulo isso. da Câmara, ele é custo 1. Preto, 1/1, sempre que você sacrificar um artefato, sair de jogo, for pro cemitério, você é colocado no cemitério vindo de jogo. Não. Um artefato for colocar, vindo de jogo, indo pro cemitério, vindo de jogo. O oponente perde 1 de vida. Ou seja, ele tem a sinergia com a Togg, que você vai sacrificando pro Togg e vai dando dano. É o Affinity antigo, né? É, eu não gosto muito do discípulo da Câmara, por quê? Se não for para fazer sinergia com a Togg, o discípulo da Câmara não faz nada. Entendeu? A não ser gerar mana com tambor.
Ele não é artefato, não conta para Affinity também. Então.
Isso é muito ruim para ele. Então ele acaba perdendo espaços, como por exemplo, para Serpente. Repara, a lista dele não tô vendo a Serpente aqui.
Não tem Serpente, é verdade.
Ele joga com o balãozinho, né? O Sunbird Hoverguard, que é o Delver. É o Delver do Affinity.
É o Delver da boa. É, top 8 tem mais 2 decks, o Boggles, pilotado pelo Michel Aragão. Boggles é o Hexproof, né? Aura Hexproof do Affinity.
Exatamente. Se eu não me engano, aproveitar a presença do Fernando aí, é a lista que é mais próxima do Pauper com o Modern, né? Dá uma olhada aí, Fernando. O que você acha?
Assim, tirando alguma coisa aqui, que se eu não me engano, a máscara, ela não é Modern, né?
É manto de tatu, máscara ancestral, que dá uma nostalgia ver essa carta.
Mas, realmente é bem parecido mesmo, cara. Eu acho que assim, o Delver chega um pouco mais perto, de repente, a versão do Delver. Das versões, né? Mas realmente, você tem razão. É, os bichos comuns são esses mesmo, o Silhanna, né? O Boggle.
Se você não estiver preparado contra esse deck, a partida não é justa, né?
É, se você não tiver remoção indireta ou destruir encantamento do cara, você perdeu.
Ou então dá um jeito de dar champ block sem o cara causar dano, né? Sei lá, bloqueio de sacrifício.
Ele tem 4 rancor e 4 manto de tatu.
Exatamente, porque o cara vai botar um rancor atropelando, o cara vai botar um manto de tatu, ou seja, o cara vai atravessar suas criaturas e ainda vai ganhar vida. É muito complicado você pensar em champ block. O que tem sido muito feito é usar círculo de proteção, para o verde, né, para te ajudar. Ele mesmo tem 2 círculos de proteção verde para te ajudar, mas o ideal mesmo é você quebrar os encantamentos. Matar as criaturas de forma indireta.
Falando em nostalgia, círculo de proteção verde...
Joga muito.
E por verde, fim... Oi, perdão.
O verde e o vermelho jogam muito. Flaring Pain, né, que você ia comentar agora, é pra evitar o Fog, porque é uma instantânea, CMC2, o dano não pode ser prevenido nesse turno.
Olha só, e falou em verde, né? Falando em verde, então, terminamos o tapete com Stomp, pilotado pelo Renan Lamin. Um Stomp dos novos, né?
O Stomp, ele deu uma subida, mas no início do ano, e agora caiu de novo porque o Leaders de Stampede não entra nesse baralho, né? Infelizmente, porque o Stomp, ele, apesar de ter muita criatura, ele também tem muita instantânea e encantamento, né? É, combate streak.
Tem muito pump, né?
Muito pump. Aí o Leaders Stampede, ele acaba tomando espaço de coisas que seriam melhores, né? Como a própria Burning Tree Emissary. A ideia do Stomp é você colocar muitas criaturas de resistência 2, né? E usar os combates fixos para proteger ela e causar mais dano. É um deck muito rápido, geralmente. Ele é tão rápido quanto o Goblin e eu acho ele até mais estável que o Goblin, né? Porque ele não toma eletrotruque. Ele, o eletrotruque, como a resistência dos bichos é tudo 2, ele acaba sobrevivendo. Mas também é um deck que quando vai pro mid late game, ele, se você sobreviver 5 turnos com stomp, digamos 6, 7 turnos com stomp, a chance de você ganhar vai aumentando progressivamente.
Interessante que ele joga com 16 terrenos, mas 4 Kirion Ranger, né? Que basicamente era mana.
O Kirion Ranger é uma das poucas exceções de resistência 2, né? O Kirion Ranger tem resistência 1, mas ele funciona com mais, como se fosse mais 4 terrenos.
Né? Ele joga também com Burning Tree, né? Que é um 2x1, e também o Nest Vader, que adiciona um token de mana.
Ah, é.
A experiência do Burning Tree Emissary, que entrou esse ano, né? Foi. Iconic não, foi. Foi Eternal. Uma edição Masters.
Foi Modern Masters, acho que foi Modern. Modern Masters.
Não foi Eternal Masters?
Pode ter sido.
Enfim, eu já não lembro. Enfim, o Burning Tree Emissary, ele. No turno 2, era muito comum você ver um jogador de gestão pra fazer isso. Mana Kirion. Floresta Kirion. No turno 2, Floresta, Burning Tree, Nest Invader. Aí, cara. No turno 2 você vai ter, conta comigo, 1, 2, 3, 4, 5 criaturas. Contando com token. Entendeu?
É
isso
mesmo.
É muito forte pro turno 2. É difícil até com um Affinity acompanhar.
É mesmo. E esse deck tá rodando uma coisa, Elephant Guide, né? Duas cópias de Guia Elephant. Uau!
Sim, é uma novidadezinha. Assim, Oi, Fernando?
Eu uso 4.
Ah, usa 4? Não, só 2, cara. É o custo 3 pra esse deck. Olha aí, já você não, futuramente não vai pedir tutoria pro seu stomp, então. o Elephant Guide, esse custo 3 ele é meio proibitivo pro deck.
Eu acho que roda bem também porque você quer descer ele na Sylvana Ledgewalker, né? Que é a única criatura com Hexproof que você tem. Então, se você tem 4 dela e 2, casa bem, né? Porque aí você vai comprar ela com mais frequência do que o Elephant Guide. Interessante.
Posso dar uma sugestão, Fernando? Aproveitando aqui. Usa Giant Baiting. Giant Baiting foi lançado aí, acho que em Iconic Masters. Ela é CMC3 também. Ela é mana híbrida, verde, vermelha e mais 2 qualquer. Você cria um token 4-4, vermelho e verde, de gigante guerreiro, token com haste. Com ímpeto, né? E você exila ele no final da sua end step. Só que ele tem um... Pô, mas você vai perguntar, poxa, um feitiço, custo deles pra botar um token que vai ser exilado. Ele tem conspirar. Você vira duas criaturas, aí você bota 2 tokens 4-4. Eu acho isso bem legalzinho, assim, e quando eu vi isso rodando no stomp, pegava de surpresa, cara. Você dá 8 de dano no cara em um turno.
Assim, legal, eu vou continuar, cara. Isso aí vou colocar, vou testar.
Bem bacana. Testa sim. O Elephant Guide também é muito bom. Também é muito bom. Mas acho que como o deck é muito explosivo, o Giant Baiting, às vezes... Bom, é a ideia, né?
Então, legal, bacana. A gente faz um programa sobre Pauper depois, né?
Claro. Isso, com certeza, legal. Com certeza.
Muito bom, Jorge. Obrigado aí. Vimos que faltou controle, né, nesse top 8. Aqui temos só o Jund de existência torturada e talvez o Temutron com controle. O resto é muito agro, né? Boggles, Affinity, Stomp, Goblins. Mas, como a gente falou, não é representativo, né? O meta brasileiro tem mais Mono Blue, tem os deckzinhos Mono Black também, tem outros agros que não estão aqui.
Tem o Boros, que tá bem mid-range, eu senti muita falta. Eu achei que o Boros fosse fazer resultado com o Seeker, né?
Né? Pelo que estava aparecendo. Mas tá aí, tá feito. Top 8 do Nacional Brasileiro. Então a gente fica aguardando o próximo programa de Pauper, mas por enquanto é isso. Bora pra principal, gente?
Fase principal. Toda semana um tópico diferente. Entrevistas. Top 10. Lost.
Retrospectiva 2017. Muita coisa aconteceu nesse ano. Vamos começar pelo número de produtos que a Wizards lançou, né? Foi um ano recorde, nunca antes na história deste jogo. a Wizard lançou tanto produto, tanta carta. Eu contei aqui em todos os produtos selados, de reprint ou não, a Wizard lançou mais de 3.200 cartas. Dá uma média de 9 cartas por dia, meus amigos.
Contou uma por uma?
Contei uma por uma. Eu somei todos os produtos, assim. Aí mesmo que você diga, pô, tem muito produto selado que é deck pronto, e aí 2/3 do deck são terrenos e tal. Mesmo assim, né, de 9 cartas por dia, então você tem 6 cartas que não são terrenos. Então, são 6 cartas que alguém teve que pensar e inserir nesse produto. Alguém teve que escolher ou desenvolver do zero. É muita coisa, né? Ficou
ou reprintar, né?
Ou reprintar. Então, mas pra reprintar, alguém tem que pensar na carta e decidir, né? Então é muita coisa, e teve aquelas partes ridículas de novembro em que a gente teve uma semana de spoiler de um produto, para na semana seguinte sair o produto, e aí depois mais uma semana de spoiler sair um outro produto, e fica uma coisa assim, uma temporada de verão para ele, de verão para a gente, né, e de férias lá para eles, que você queria comprar as coisas, mas não tinha como, era muito produto, era muito, muito dinheiro que você tinha que gastar. Eu espero que eles vão com mais calma esse ano. Acho que foi um ano para eles testarem quanto que o mercado consegue absorver de cartas. Né?
Uhum.
Oi, alguém ia comentar?
De repente isso representa aquela expansão que a gente estava falando, né? Que o Magic só cresce. Né?
É isso aí.
É meio pontual, né? Foi só esse ano, não sei como é que foi ano passado, mas... Tem que ver se a absorção disso tudo vingou. Na minha cabeça só vem o último set de aquele de zoado.
O Unset, né? Sei, Unstable.
Unstable. Isso. Que ele passou batido. Eu não, nem peguei um booster de Unstable. Nem cheguei a abrir.
Aqui pra gente ele passou batido. Só que lá fora ele foi um sucesso, cara. Ele vendeu mais do que o Iconic Masters.
Eu ouvi falar disso também.
É. Mas assim, varia pra região, né? Varia o que cada um valoriza. Mas em termos dos sets convencionais, nós tivemos, como todo ano, temos 4 coleções. Vamos começar pelo começo do ano, teve Revolta do Éter. Revolta do Éter contribuiu com algumas cartas muito fortes, a maior delas foi Fatal Push, né, o melhor removal desde Path to Exile. Removal fortíssimo.
Desde Espada e Arados, né, cara?
Desde Espada, olha só o nível que você está colocando.
Espada, né? E Arados.
Uau! Alguém tá querendo ser polêmico hoje.
Não, cara, você comparar S com espadas, cara, pelo amor de Deus. Mas enfim, segue a pauta.
Também teve Balista, né, que foi um artefato que aí deu muito o que falar. Tá jogando, inclusive, Vintage e até Legacy, naqueles decks Strong. Teve o Dizalau, que é um removal bem completo. Eu adorei Dizalau, porque o custo de cancel, só que anula qualquer coisa, habilidade ativada, desencadeada ou... mágica normal, né? Gostei bastante da carta, um design limpo. Em termos de Masterpieces, o que a gente teve, Fernando?
Ah, Masterpieces primeiro foi aquelas invenções, né? Os artefatos.
Aham.
Aí foi o Mecoil, Explosivos, Cálice, teve também Prateleira de Pergaminhos, se eu não me engano, Pétala de Lótus, teve bastante coisa.
As últimas 24 invenções de Kaladesh saíram aí. No lore, a gente fechou o lore do bloco de Kaladesh, né? As sentinelas confrontaram o Tezeré e descobriram que ele trabalha pro Bolas, e aí o Tezeré foge. Foi isso. Basicamente. Quem quiser saber mais, escuta o programa que o Grilo conta o lore lá pra gente. Aí depois a gente teve a Monket. A Monket foi o plano egípcio lá, né? A Monket trouxe Dual Lands com Reciclar. Trouxe um ciclo de deuses, até hoje o Razorete é o que mais joga. Teve o Glorybringer aí, que o Jorge estava falando, né, que joga também no próprio Mono Red, completando o topo da curva com a Razorete.
Ele jogou muito no Temur, né?
O Temur e Energia também.
Energia.
Né? Tivemos terrenos Full Art depois de muito tempo sem terrenos Full Art, né? Na verdade não, teve em Batalha por Zendikar, mas... É sempre bom ver terrenos full art. Quem pegou, pegou. Quem não pegou, ainda dá tempo, né? Essa foi a edição com o maior número de fichas da história, por causa daquela habilidadezinha lá de... Embalsamar, né? Isso também é uma coisa interessante. Sim.
Essa coleção foi uma decepção pra mim, cara. Porque quando ela foi anunciada, um ano retrasado, eu tava no hype danado, cara. Eu achei que, assim, pô, finalmente os caras vão voltar.
Eu lembro.
Fazer um lore, assim, mais sombrio, sabe? Uma coisa mais... Aí eu cheguei e, tipo, tinha uns egípcios, umas cartas egípcias, assim, meio boazinhas, sabe? Uns egípcios felizes, assim. Aí eu fiquei meio decepcionado. Mas... foi legal que teve mais Masterpiece, né, cara? Teve invocações aí no bloco, né? Teve Comando Críptico, Maelstrom e Força de Vontade, bastante coisa.
É, Força de Vontade como invocação foi absurdo.
É, foi isso que teve Daisy?
Foi. Divert Daisy? Também.
Counter Spell.
É. Foram as invocações, né, pra contrapor aquele tema só de artefatos, que eram permanentes, que eram só mágicas. E aí logo depois tivemos... Oi,
agora só me lembra, essas masterpieces valiam no pré-release, né? Eu não lembro agora.
Valiam sim.
Vale.
Se eu não me engano, o cara que abriu com uma dessas aí deve ter levado muita vantagem, né?
É, depende da Masterpiece. Eu vi, por exemplo, se não me engano, foi num GP ou num Pro Tour, não lembro, o Márcio Carvalho abriu uma espada. Acho que foi Espada do Fogo e Gelo, uma coisa assim. Na época de Kaladesh, né? É, foi isso ou foi Sol Ring, alguma coisa assim. E, meu, passou o carro, né? Não teve jeito.
Imagina.
É. Selado tem essa questão, né, da pool. Quando você abre, se você abre um Planeswalker, você também tá muito na frente, né?
Sim. Sim, se ele tá na sua cor, nesse último selado, por exemplo.
É, exatamente.
Eu abri o Chupacabra. Adoraria jogar o Chupacabra, mas não teve jeito. O preto tava muito ruim mesmo. E não é uma carta splashável, né?
Uhum.
É, vamos lá, a gente passa então pra Hora da Devastação, pra quem não lembra, foi a continuação do bloco de Amonkhet, a edição final, né? É, tivemos algumas cartas interessantes. Nicol Bolas voltou, né? Como Deus Faraó, um planinauta de 7 manas dessa vez, ainda pode ser visto agora no Standard, no topo da curva de um deck de controle, um planinauta forte, né? Tivemos o Deus Escaravelho, que é até agora a melhor carta da edição, né? É, o melhor dos deuses, inclusive. E tivemos o Razaket. O Razaket não, porque tá muito bom, mas é só pra lembrar que só falta um demônio pra Liliana se livrar do pacto dela.
Boa sorte.
E mais Masterpiece também, né, cara? Dessa vez a gente cita aí Capturar Pensamento, Blood Moon e Danação.
É, 24 Masterpieces a mais. É, no quem lore...
Abriu a oi. Então, quem abriu a Danação no pré se deu bem demais.
Ah, é, nossa, uma bomba, né? Uma bomba. É. É, no lore, as sentinelas foram atrás do Nicol Bolas em Amonkhet, né? Elas apanharam todas e fugiram. Só isso. Resumindo bem a história.
O set de derrotas é sensacional. Assim. Derrota de Chandra, derrota de Liliana, derrota de...
É bem legal.
Se você... o bom é que Magic é igual Marvel, cara. É, esses caras morrem, mas eles voltam, né? Toda coleção.
É. Sim. É, não é Game of Thrones aqui, não. Em que toda hora alguém morre. Bom, a gente terminou no com Ixalan, então, né? Vocês lembram que Ixalan tá aí? Voltou com uma temática tribal, tem 4 tribos. Ô, Fernando, essa temática é centro-americana?
É, olha só, cara. Quem diria, centro-americana, 4 tribos. Vampiros, dinossauros e piratas.
É, e tritões, né? Também esqueci de...
tritões.
É. O legal é que trouxe vampiros brancos pela primeira vez. Depois, acho que a Selene era anjo, né? Então, é a primeira vez, vampiros brancos. É interessante a Wizards mudar a nossa forma de enxergar como a Color Pie influencia as criaturas, né? Não tá mudando a Color Pie, mas tá mexendo com a forma como a Color Pie... É o que eu falei, ela influencia as criaturas, porque os vampiros brancos aqui, eles são devotos, eles não querem se alimentar, eles têm toda uma ideia de jejum, de sangue, né? Eles querem se livrar da maldição, então por isso também eles são brancos. É, então até agora vampiros se espalharam aí por 3 cores do Magic, só não tem vampiro verde nem azul, por enquanto, né? Que mais? Nós tivemos um ciclo de encantamentos interessantes, que todos eles viram terrenos básicos, né? Aqueles terrenos clássicos, como o Berço de Geia, né? Desses encantamentos, a gente acabou de falar do Busca por Ascanta, que é muito forte, tá jogando aí, tá quase... Daqui a pouco vai valer $20 essa carta.
É muito forte.
Muito forte. Trouxe o melhor removal do formato atualmente. Talvez seja o melhor, né? Não sei. Talvez Cast Out seja melhor, não sei. Mas Desprezo de Vraska é muito bom. é instantâneo, é incondicional e remove planinauta também, e ainda te dá um pouquinho de vida, né? E foi uma coleção sem masterpieces, né? Depois
eu não me lembro, vai acabar masterpieces?
Ah, isso aí a gente comenta depois. Vamos chegar
e,
lá.
Assim, só fazendo uma pausa aqui, essas foram as coleções regulares, né, que a gente está comentando. E assim, claro, não é ruim lançar cartas, né? É sempre bom ter bastante produto no mercado e tal, né? Como você está falando, esse ano foi recorde. Agora, vocês perceberam que tem muita... A Wizards lançou muito produto e cada um produto dele não é uma coisa simplesmente um produto. Aí tem Masterpiece, aí tem outro, tem invocações e tal. E assim, eu acho, a minha opinião, é que cada produto desse aí é muito extenso, entendeu? E ele fica muito pouco tempo pro pessoal desbravar. Acaba que cai no ciclo mesmo dele entrar pro T2 e beleza, né? Bola pra frente. Agora, às vezes, não dá tempo nem de você ver. Eu mesmo nunca vi todas essas masterpieces aí, porque não dá tempo, né, cara? Fica muito... Eu acho assim, a janela é muito curta, sabe? Desses produtos. Sim. E fica mais.
Assim, eu confesso que nós somos mimados, né? Nós adoramos essa coisa de ter vários natais por ano, quando tem spoiler, cartinhas novas, brinquedinhos novos e tal, mas não dá, quando não dá tempo de você aproveitar cada coisa, nem de prestar atenção na arte, ou de prestar atenção no lore, alguma coisa assim, fica uma coisa muito mundana, você acaba tirando um pouco da magia, né, que tem, e até não podendo apreciar o trabalho do design, o trabalho dos artistas ou de quem escreve o lore. Isso acaba jogando o jogo um pouco para baixo, desvalorizando o jogo.
É exatamente isso que eu estava querendo dizer.
Concordo. Você também, Jorge?
Tá. Concordo com vocês. Está com aquela cara de soterrando a gente de produto, né? Parece que eu não consegui pegar em tudo. A gente está falando aqui do Dance Table, né? A gente não teve acesso a tudo. Eu queria, pelo menos, não comprar os terrenos de Dance Table, que eu acho isso uma desnecessidade, né? Mas, pelo menos, eu queria ter tirado um booster, queria ter jogado um draft de Dance Table, mas eu vi poucas lojas oferecendo. Assim.
Agora a gente entra nos produtos, nos outros produtos que não são sets normais, né? Você já introduziu aí o Unstable. Unstable foi agora, né? Lançou agora em dezembro, foi o terceiro unset. Foi um set tribal, inclusive, estava em desenvolvimento há mais de 10 anos esse set, né? O Mario começou a coletar ideias e pensar e tal. Então, dá para perceber quando você lê o set, quando você vê a arte, os flavors e tal, que ele é um set, em inglês a gente diria well put together, né? É um set bem montado, né? É um produto muito bem feito, que não foi feito às pressas como outros produtos que a gente viu nos últimos anos, né? Mas isso é derivado de muito tempo de design, né? Então foi um sucesso, sim, lá fora, pelo menos. Teve terrenos full art desenhados pelo John Avon, na verdade, até sem borda os terrenos, né? Teve tokens foil em todos os boosters, terreno também, em todos os boosters. Vocês ouviram falar das God Boxes?
Não.
Tem relatos aí das God Boxes, que nessas boxes vem todos os terrenos das boxes são foil.
Caramba, legal.
E isso é uma grande coisa, porque eu dei uma pesquisada na Star City Games, uma floresta normal tá $2.50. Uma floresta foil de Unstable tá $60.
Caramba,
e a ilha tá mais cara ainda, a ilha tava 80, só que tava fora de estoque. Então, abrir uma caixa dessa só com terrenos foil, você compra 3 caixas depois, né? É um absurdo. Eles introduziram contraptions, finalmente. É engraçado, porque é meio que uma trollagem gigantesca para quem tinha os Team Flogger Boss guardado, né?
É isso que eu tô falando, cara, tá vendo? Não deu tempo, nem tem gente que nem sabe esses easter eggs, sabe?
Não deu mesmo.
Deu tempo, cara. E é legal, isso é muito bacana, cara.
Legal. Eles tiveram mecânicas aí de olhar as cartas que tem ou não tem flavor text, dar proteção contra cartas que tem marca d'água, que não tem. Tem uma mecânica de host que você funde duas cartas. A edição tá engraçada, tá legalzinho e tá jogado.
Eu queria ter jogado, cara. Eu não tive oportunidade ainda. Eu queria ter jogado. Agora a gente ficou de gravar um programa sobre Unstable e não deu. Mas só mencionando aqui dessas cartas, né, aqui a minha favorita é uma, eu não vou lembrar agora exatamente o nome, nem o que ela faz, mas eu lembro assim que ela tem proteção contra cartas que não tem texto explicativo de habilidades.
Né? Nossa.
E daí, E aí o flavor text dela é o seguinte: você sabe voar? Então prove.
Não explique. Ô, Jorge, você tem uma carta favorita aí?
É, eu vou. Olha como é que os sets afetam a gente. Também não lembro o nome da carta. Eu sei que tem uma carta que te dá proteção à SBA, a State Based Actions. Ou seja, tipo, tudo que acontece, que é ações baseadas em...
Rules Lawyer. Advogado de regras.
É, advogado de regras. Ou seja, ele te dá proteção a tudo. Você não pode perder. Porque é, o fato de você ficar com zero de vida é... De, que é uma ação baseada em estado, uhum, você perde o jogo.
Ou seja, engraçado.
Mas você tem proteção contra isso. Então você não perde.
Ele diz que efeitos de estado não se aplicam a você. Só a você.
Qual o nome da carta?
Essa carta aí é o seguinte, cara. O cara que fez ela foi genial. Porque ele, você podia trocar todo esse texto da carta por uma coisa, né? Como o pessoal daquele canal Fazendo Nerdice explicou. É o seguinte, você diz, a carta diz o seguinte: a regra número tal não se aplica a você. É isso.
Nessa regra,
dizendo tudo na questão de estado, né? Mas vale a pena, é legal. Depois você dá uma olhada na regra.
Você tinha perguntado, Jorge, é Rules Lawyer.
Qual o nome?
Rules Lawyer.
Rules.
Isso.
Rules Lawyer. Ah, tá. Não tá aqui nesse spoiler que eu peguei aqui. Mas assim, eu acho que a Wizards também perdeu uma oportunidade ímpar de sacanear os seus jogadores, de que assim, a gente sempre espera terrenos full art, né? Full art, full art. Não, porque os terrenos full art de Unringed, os terrenos full art de Unstable. Acho que a Wizards perdeu a chance de fazer um terreno full text.
Sim, só texto. Tinha gente especulando isso.
Perdeu, cara. Eu vi essa especulação, falei, caraca, se fizer isso, eu vou dar um jeito e vou comprar. Mas não perdeu a chance, porque ia ser a zoeira morra, né, cara?
Verdade. Entrando em cartas favoritas, só queria dizer que a minha favorita é o Urza Headmaster e também o Spike, né? Saiu o Spike finalmente, né? Tem o Tommy, tem o Timmy, o Johnny. Não tem Tommy, tem Timmy, Johnny e Spike, gente. E o Spike custa mana Phyrexiana preta ainda. Tudo a ver. Em termos de produtos Masters, em 2017 tivemos Modern Masters 2017. O que veio nesse produto mesmo?
Fatlands, né? Finalmente. Aí. Liliana do Véu, que todo mundo já sabia que viria, né? Snapcaster, Caverna das Almas e entre outras aí.
Danação também,
é.
Finalmente. Teve também a Iconic Masters no ano passado, né, no final, que mexeu um pouco com as raridades, né, interferiu no Pauper aí. Teve Mana Drain, trouxe Mana Drain, que, nossa, tava todo mundo especulando, né, qual seria a grande carta da edição. Trouxe Bijuteria de Mística, então, chupa se você que especula em cima dessa carta. Uma incomum de $30, nossa. E teve um problema também que a Wizard deixou esse produto para grandes varejistas como o Walmart. E o problema disso é que é um produto bem prêmio, né, que as pessoas estão dispostas a pagar mais do que o preço sugerido. O Walmart não faz isso, não tem um jogador de Magic no Walmart para definir o preço de venda certo, né? Então as lojas, que são as grandes parceiras da Wizards, as lojas locais aqui, né, de Magic, elas acabaram perdendo muitos clientes, muitas vendas desse produto, porque esse produto estava disponível nos grandes varejistas. Então foi uma puta mancada em termos com as lojas, né? Os jogadores gostaram, porque eles puderam adquirir esse produto num preço mais, digamos, justo, né? Esse produto chegou a custar menos de $130 a caixa.
Mas legal.
Normalmente custa o quê? O dobro disso, um produto com esse tipo de power level, né?
O Iconic Masters, eu não sei como é que foi pro Modern, mas no Pauper a gente tá chamando ele de Pauper Masters, cara. A gente brinca com isso. Ele transformou o Pauper, assim, transformou o branco, por exemplo, o Secret of the Way, né, jogou o branco agora, o deck que a gente estava falando agora há pouco, né, o Mono White Heroic, o Seeker joga nele, tornou ele possível, né, o Lead de Stampede, que vocês falaram em outros podcasts também.
Mexeu com o verde.
Jogou o Elfo lá para a curva 1, para o Tier 1. Ou seja, o Iconic Master mexeu muito com o Pauper e ajudou muito o formato, né? Tirou um pouco o foco do azul e tal.
É. Também tivemos Commander 2017, todo ano tem produto de Commander, isso não foi diferente. Quer dizer, foi diferente sim, foram 4 decks em vez de 5, né? Foi um tema tribal, então tivemos felinos, vampiros, magos e dragões. Né? O destaque foi, para mim, foi que eles trouxeram de novo nomes antigos do Magic em cartas, né? Como o Dragão Ramos e uma nova Mirri, a Felina Guerreiro. Né? Teve alguma tribo que vocês gostariam de ver e não foi lançada? Ou alguma coisa que ficou de fora dentro das tribos que estavam?
Eu gostaria de ver Elfos, mas agora parece que vai sair.
Vai sair do Eldeck, né? Não Commander. Bem lembrado. E você, Jorge?
É, eu sinto falta. Eu jogo de Commander de Fractos, eu sinto falta dos Fractos, cara.
Olha só, seria uma tribo legal pra 5 cores, né? É mesmo. É. Quem sabe num próximo Commander aí. Bom, tivemos também 2 Dual Decks em 2017, Mind vs Might e Merfolk vs Goblins, né? Goblins aparecendo de novo, aí já tinha Goblins vs Elfos, e Mind vs Might é tipo verde contra azul, né? Força contra, contra a mente. É, então, já sabemos que tá chegando ao fim, né, os Dual Decks, e o último será de Elfos de novo, Elfos versus Inventores. Bom, tivemos um produto From the Vault, como tem todo ano também, From the Vault Transform, e esse trouxe bastante valor, né, diferente dos últimos produtos From the Vault. Esse trouxe o Jacezinho, junto com todo o ciclo de Planinautas de Origens, né, trouxe também o Garruk e alguns outros Planinautas dupla face, trouxe o Delver. Esse Delver tá caro, viu, gente? Esse Delver tá uns R$30 ou até mais. Assim, é uma arte diferente, ele é foil, né? Tem gente que não gosta desse foil, mas enfim, é uma carta única aí. E tivemos Commander Anthology também. Commander Anthology trouxe 4 decks de Commander de períodos diferentes. Então teve do Mardu, da Kalia, lá atrás, né? Teve o Bunt do Derevi, que o Derevi é banido no do Commander. É, teve o Mono Green da Freya Lise, que é aquele Plinauta, e teve o BG da Merin, né? A Merin que até já jogou um pouquinho de Legacy, ela mexe um pouco com cartinhas do cemitério, da época dos marcadores de, o que, experiência, isso. Gente, tivemos Arcane Nicol Bolas também, olha só quanto produto.
É muita coisa, cara. É
coisa pra cacete. O Arcane Nicol Bolas é simples, assim, vem 4 decks nesse produto, né? E a ideia é você, é uma pessoa controlar o Nicol Bolas e outras 3 controlarem Chandra, Nisse e Gideon. E vai ser 3 contra 1, né? Um gigante de 3 cabeças contra o Nicol Bolas. Cada um dos decks tem 20 de vida, o Nicol Bolas tem 40. Como é que funciona? Os decks têm 60 cartas, o Nicol Bolas tem um deck a mais, que de 20 cartas, que são 20 esquemas. E toda principal ele revela um esquema do topo do deck. E os esquemas são tipo, você não paga mana nem nada, né? Você ganha uma criatura e desvira ela. Ou você compra cartas e joga mais um terreno. Né? São coisas que te bufam e te dão uma chance de ganhar contra 3 decks. É isso.
Alguém conhece alguém que jogou isso?
Eu não.
Eu joguei. eu joguei o Arcanemy com bolas, mas peraí, deixa eu colocar num contexto aqui. Eu joguei o Arcanemy com bolas, não comprei. Joguei pelo celular, você pode baixar ele no celular, aí tem um aplicativo no celular, porque o Arch Enemy com bolas não foi o primeiro Arch Enemy, o segundo, né, e eu joguei com os meus alunos naquele projeto, né, que eu onde que eu levo Magic pra escola pública, né, e eu ensino eles a jogar e tal. Eu já comentei esse projeto com vocês, eu posso até falar mais dele depois. Aí eles queriam jogar um formato, eles gostam muito de jogar mesão, né? É impressionante como o jogador iniciante, ele gosta do mesão, né? Eles queriam jogar muito mesão e ele queria jogar comigo. Eu falei, poxa, cara, mas eu não tenho tempo, tenho que planejar aula e tal. Ah, Jacó, não sei o que lá, vou jogar uma partida. Tá, beleza. Aí eu baixei esse Arch Enemy Nicol Bolas. E você gira as cartas no celular, né? Os esquemas no celular. Mas a gente não jogou Commander, não. A gente jogou o Kitchen Table, né? O de cozinha, mesa da cozinha mesmo. Eu tenho um deck que eu tenho. Eu sou o vilão, né? Eu sou sempre o vilão. Eu tenho os irmãos Eldrazi. Eu tenho os 3 irmãos Eldrazi no deck, de cada no deck. E eles têm que me derrotar. É um Grixis Irmãos Eldrazi.
Ah, tá.
Legal, não sabia que tinha pra celular, não, cara.
Tem pra celular. Bacana, vale a pena. É divertido, assim, é engraçado. Mas eu acho um pouco desbalanceado, que os esquemas são muito fortes.
Então, esse foi um problema com o primeiro produto de Arcanime também, né? Acho que o primeiro era ainda mais desbalanceado, assim. Ou os aliados atropelavam o Arcanime, ou o Arcanime atropelava os aliados. Não tinha uma partida equilibrada.
É. Dá pra divertir, mas não é nada... Não acho que não é o foco, o centro das atenções da Wizard, não. De balanceamento, de nerfar, não é? Então eles fizeram um produto pra você se divertir, ponto, acabou.
Mas eu tô feliz que eu conheço alguém que jogou isso. Tivemos livros de arte também, né, Fernando?
Livros de arte que, inclusive, até olhei outro dia na livraria e tava vendendo aqui, viu, na Saraiva. Mas eles são muito caros. São muito caros, não compensa não. Eu vou lançar real mesmo.
É só pra quem gosta mesmo, né?
É, só pra se você é um apreciador da arte. É. Né? Não dá. Tem a gente de Kaladesh e Amonkhet.
Falando em arte, eu recomendo um site chamado Art of MTG. Esse site você consegue boa parte das imagens. Deixa eu até ver se ele ainda tá online, eu acho que sim. Ele é um site. É Art MTG. Não, desculpa. É Art of MTG. Você tem as coleções e as artes da coleção em resoluções relativamente grandes, né? Tem das últimas edições. Se você quiser uma edição muito antiga, você não vai encontrar, né? Mas, por exemplo, a última tem rivais de Ixalan aqui já. Tem Stable e tal. Aí você dá uma olhada nas artes. Não tem todas as artes, tá? De novo, repetindo. Mas tem bastante coisa. E em resoluções... Eu acredito que dê pra fazer um playmatch.
Legal, vou utilizar isso aqui até fazer as capas do podcast. São imagens em alta resolução mesmo.
É artofmtg.com.
Curti. Valeu a dica aí.
Rápidos Cast. Aqui é BR.
Tivemos um outro produto também, na verdade não tivemos um outro produto, né? Eu dei uma pesquisada sobre aquele Arena of the Planeswalkers, que é o jogo de tabuleiro, né? Não teve nenhuma expansão lançada depois de Sombras em Innistrad. Então, pelo jeito, é o fim desse joguinho aí. Tivemos dois suplementos de Dungeons & Dragons, do Planeshift, um de Kaladesh e um de Amonkhet. Também, então isso aí tá continuando, né? Quem quiser, quem joga Dungeons aí, continua baixando esse PDF, que é gratuitamente no site da Wizards. Tivemos Explorers of Ixalan. Que diabos foi isso, Fernando?
Explorer foi um deck, eu não lembro, cara. Quatro decks de 60 cartas e um tabuleiro, mas o que fazia mesmo, as regras eu
isso
não...
aí também não, também não lembro. Mas
foi uma tentativa de jogo de tabuleiro. Misturado com Commander, com decks assim, tinha uns styles hexagonais. Vocês jogaram Settlers of Catan?
Sim, sim.
Então, ele tem esses stylezinhos parecidos com Catan, aí você monta o tabuleiro. Eu não joguei, vi alguns colegas lá na loja que eu jogo adquirirem o produto.
Eles jogaram com deck de Commander? Porque aqui vem 60 cartas só em cada deck.
Ah, perdão, errei então. São quatro decks de 60, é isso aí. E um tabuleirozinho.
Mas eu lembro Oi, perdão.
Perdão. Parecia ser um board game misturado com Magic, mas eu vou ser muito sincero. Eu sou fãzaço de board game, doente, né? Quando eu vou jogar board game é porque eu não quero jogar Magic, né?
Então, pra mim o problema era isso. Até comentei na época que não era diferente o suficiente de Magic pra te atrair, né? Mas eles tentaram, esse ano foi de experimentação mesmo. E foi o primeiro ano em que eles venderam aqueles Planeswalkers em preto e branco, que são da Comic Con, que eles venderam na loja online deles de forma mais cara, liberado, né? Tava $166. Inclusive ainda tá à venda, se você quiser comprar os últimos, né? Que não venderam. É mais um produto que eles lançaram aí. Então foi puta ano para produto. Falar um pouquinho de promos então, gente. Promos relevantes desse ano. As últimas promos de Friday foram bem interessantes. Foram o Aether Hub, Fatal Push e também o Renegado, que joga Modern, né? Acho que esse Fatal Push aí, promo, vai valer bastante. Quem tem um set é bom guardar. De juiz nós tivemos duas promos boas, Spell Skite e Gaddock Tag. Acho que o Spell Skite é mais relevante, né, das duas. E de RPTQ teve Emrakul. Eu até tinha esquecido dessa promo. Interessante. E de GP, quem jogou GPs no ano passado, ganhou um Progenitus. Progenitus. que mais? De banidas e restritas. Ixi, agora começa a ideia. Fernando, qual é a novela aí?
Bom, vamos começar então pelo o principal banimento, que foi o Tampo, né, cara? Tampo foi uma tristeza no meu coração, mas enfim.
É, Legacy. Legacy teve um banimento no ano inteiro, que foi o Tampo do Santos aí. É, acabou com o Miracles. Não, na verdade eu vi ainda umas listas de Miracles por aí, mas acabou com a hegemonia do Miracles, né?
Não, mas ele se reergueu, ele tá aí firme e forte. No Modern a gente teve Bitax and Probe e Golgari Gave Troll novamente. Vai pedir música no Fantástico, né?
Pergunta, Fernando, agora o Miracles é Miracles mesmo ou dá pra manipular ainda o milagre?
Não, dá pra manipular, tem um encantamentozinho lá que o pessoal tá usando. É que eu tô por fora, mas é um encantamento azul e você vira e acho que você faz a mesma coisa que o Tampo, só que você não pode dar draw. Eu acho que é isso.
Você não pode esperar que o pessoal jogue de forma justa no Legacy, né, Jorge?
E o pessoal tá usando aquele Search for Azacanta também, viu?
Olha aí. Ah, pra dar vidência, é verdade.
Mas assim, não, basicamente é o deck perdeu aquele o que travava o jogo, né? Que era o Tampo. Você fica toda hora, Tampo, cara, baixo lane, resposta Tampo, aquela coisa. E aí perdeu isso, né? Ainda tá jogando ainda. É bem forte o deck. Basicamente é o W Control, né, cara?
Uhum. É importante que tenha deck assim também no formato. Mas esse ano nós experimentamos anúncios de ban mais frequentes, né? 2016 foi a primeira vez que nós tivemos anúncios, dois anúncios por edição, né? Dois anúncios a cada 3 meses, né? E reflexo disso nós vimos no Standard, né? Nós tivemos muito banimento no Standard. Começamos com Imrakul, Copter e Reflector Mage. Em uma leva só de banimento. Depois deu merda.
Oi? Copter foi esse ano mesmo?
Foi 2017.
Sim, acho que tinha sido 2016.
Não, foi começo de 2017. Coptero, Emarco e Reflector Mage. Aí depois deu merda de novo no Standard e eles baniram Felidar. Foi retroativo o banimento do Felidar. E aí 3 meses depois deu merda de novo, eles baniram a Marvel. Então não foi um ano bom. No Vintage, você tinha falado de Probe no Modern, né? Probe também foi restrita no Vintage, cara.
Mas Vintage ninguém liga, cara.
Junto com Gush e Mentor e Spin de Ametista também, que foram restritos. A Barganha foi desrestrita no Vintage, mas até pouco joga. No Dual Commander.
O Mentor, eu sei por que ele foi restrito, cara. Porque foi o seguinte, não é que ele é OP, é porque quando você tá jogando de Mentor, não cabe de tanto token na mesa, entendeu? Esse é o problema.
É um problema de espaço, né, Fernando?
É, problema de espaço na mesa.
Que mais? No Dual Commander tivemos vários banimentos também. O Baral, tanto no Dual como no 1v1, que é no Mall, né? Foi banido. Fastbound, Emrakul também no Mall foi banido. Os tutores foram banidos. Edgar Markov banido. Alguns burns, o Jacezinho, o Geist, o Viosmasher, a Breia. Um monte de banimento no Dual Commander e também no Mall. Temos...
Oi? Fica a dica, se você não quer banimento, vem pro Pauper.
Pouco se mexeu no Pauper.
É.
Ô, Fernando, temos jogadores e torneios, o que tem aí de resumo de 2017?
Vamos lá então, vamos tentar resumir rapidinho aqui. Jogadores, dois brazucas vencedores de Pro Tools. Um foi o Luca Bertoldi e o outro foi o PV. Todo mundo lembra do PV. É aquela semifinal incrível. O GP Porto Alegre, quem venceu foi o Vitor Silva. O GP de Sampa, o João Lelis, e teve Jabaiana no top 8, né? GP Vegas, Saporito venceu no limitado.
Legal, legal. Foi um ano também que nós tivemos os times, né, no Pro Tour. Teve aquele Pro Tour Team Series, nós acompanhamos aí. Os times com brasileiros, as nossas apostas também. Foi mais uma coisa interessante, né, de se acompanhar no Pro Tour. Esse ano eles vão repetir a fórmula, os times já mudaram, já estão se adaptando. Em termos de decks de destaque de 2017, eu vou falar um pouquinho do Standard, porque eu consegui acompanhar mais o Standard, tá? Eu lembro de decks de destaque, teve o Mardu Veículos com Heart of Kiran, que depois do banimento do Copter apareceu muito bem ainda. Teve o Mono Black Zumbis, daqueles 3 meses em que o Mono Black Zumbis jogou muito, né? Era difícil lutar contra esse deck por causa da os recursos dele voltavam do cemitério com muita frequência. Teve o Temur Marvel, que usava a Marvel para jogar o Lamog, com bastante consistência, inclusive, então por isso a Marvel foi banida, né? Teve o Ramunap Red, que até agora há pouco jogou muito também, inclusive venceu o Pro Tour. E teve o Four Color Energy, que infelizmente também jogou muito e dominou o Standard, junto com o Ramunap Red. No Legacy tivemos alguns decks despontando aí no ano, né, Fernando?
O Eldrazi foi o que dominou, né? Assim, em termos gerais. Ele não é o deck que domina, mas ele dominou assim, pela ascensão dele. Foi esse ano, realmente, o Eldrazi veio pra matar. Quem viu o final do National Legacy aí sabe do que eu tô falando. Mas o Eldrazi teve também o Four Colors, né? E o Leovold, né? Ele possibilitou a existência desse deck aí. Na verdade, eu brinco que ele uniu tudo de que era melhor no Legacy, ele é o elo de ligação. E basicamente esse deck nasceu na Rússia, né? Na Rússia não, na República Tcheca. Um cara resolveu, o nome dele o pessoal batizou de Pilha Tcheca, né? Basicamente é uma pilha de cartas boas, for color, utilizando o Leovold aí pra travar o oponente e dar draw no... melhor. Funciona. É um deck muito funciona, e é um deck que está dominando o formato aí, né? E por ele estar dominando tanto assim, né? Eu acho que ele é o principal motivo disso. Já tem um burburinho, se você entrar no Reddit aí, alguns artigos do pessoal fazendo uma especulação para banir o Deathrite, entendeu?
Ah, o Deathrite Shaman, sim.
O Deathrite Shaman, ele é muito forte e muito opressivo, assim, eu talvez banir, eu não concordaria, mas ele que possibilita esses decks for color de jogar, assim, tão forte, sabe? Porque ele é um Grave Hate, ele acelera, enfim, né? Todo mundo sabe.
Sim.
É o Deathrite sempre... Deathrite sempre foi opressor, né? Até no Modern, acho que ele é banido?
Foi banido rapidamente no Modern.
Ele, pra você ter ideia, cara, tem uma brincadeira do pessoal classificar as cartas assim. A gente até já fez aqui. As melhores cartas de curva, né? Na curva 1. Aí Delve, Goblin Glide, né? Assim, cada cor. O Deathrite ganha no preto e no verde. Ele é
muito campeão. Boa. Bom, no Modern tem alguns decks que chamaram muito a atenção esse ano, né? O deck de Lanterna, aquele deck chato de jogar contra, é como se fosse um Miracle do Modern, porque o jogo vai até o fim, mas que teve ótimos resultados no ano. O deck de Humanos também, com companhia agrupada. O Dredd voltou, apesar do banimento do Golgari Grave Troll, ele voltou com uma outra pegada, usando aquele vampirinho vermelho. O Death Shadow também apareceu muito, o pessoal até estava falando de banimento de Death Shadow. Eu acho que é um deck para ficar de olho nesse próximo Pro Tour. O 8-Rack é um deck que apareceu, né? Às vezes a gente achava que era Tier 2, Tier 3, mas venceu os GPs, fez Top 8 em outros, né? O Eldrazi Tron também é um deck que apareceu muito bem no Modern no ano passado, é para você ter medo dele, você se preparar contra ele. Gente, em termos de formatos, então, no geral, acho que foi o T2 mais conturbado... Oi.
E o Pauper? Pode falar do Pauper?
Eu ia deixar o Pauper para a fase de combate, que na verdade já passou, mas se tem algum destaque aí para fechar o ano do Pauper?
Não, sempre tem, teve decks que surgiram, mas se você quiser, a gente pode editar aí e não coloca.
Não, manda aí.
Então tá, o Affinity sempre lá no topo, como a gente tava falando, né? Mas teve esse ano de 2017 teve a característica da decadência e retorno do Mono Blue Delver.
Decadência, né? E retorno, olha só que montanha russa de emoções.
Exatamente, ele decaiu porque surgiu o Scred, né? O R-Scred, também chamado de Zet Delver, né? Fez os terrenos nevados no início de 2017 dispararem, saírem. Agora os terrenos nevados estão bem caros, assim, você não consegue terreno nevado por menos de R$10, né? Montanha, ilha nevada. O R-Delver, Scred Delver, ele foi. Tá bem lá no topo agora. O Kuldota Boros, que virou Boros Monarca, também subiu muito. O Elfo, né, os Elfos com o Lead Stampede, do Iconic Masters, o Cool Dota que eu falei agora com o Seek and Away subiu muito, e decks que surgiram, né, surgiram como o Scred e o Inside Out Combo. O Inside Out Combo, que utiliza o Tardis Tribe, né, a Tribo Incansável, se eu não me engano.
Esse deck ela... inverte poder e resistência?
Exatamente, Inside Out. Aí você descarta, aumenta a resistência da tribo e inverte pra matar o cara numa criatura que você vai deixar ela imbloqueável.
Então esse deck tem uma regrazinha bem complicada, viu, sobre inversão, sobre essa inversão.
É bem interessante, tá rodando bastante. O Stomp, como você citou, o Fernando, ele deu uma quedinha e tal, mas eu acho que ele volta. Eu acho que volta e é basicamente isso. Eu vou fazer o meu jabá pessoal e falar do Dimir Flicker, que o Dimir... tem o UB, tem quatro tipos de UB no Pauper diferentes, né? Tem o UB Flicker, o UB Control, Angle Delver e o Teachings. Então, assim, é um deck, não é um deck tier 1, mas ele tá ali sempre pressionando e não deixando os agros sair de controle.
Desde que o Horde de Jinrova passou a ser comum, esse deck também ficou melhor, né?
Ficou muito bom.
Bom, já entramos em formatos então, né, mudanças aí do Pauper. Falando do Standard de 2017, talvez tenha sido o mais conturbado da história do Standard, né? Pelos banimentos, pela mudança que teve na reciclagem do Standard, né? Acho que não é exagerado dizer que foi o mais conturbado, né, gente?
Altas emoções.
Muitas
emoções. Essa não foi mais conturbado que na época do Affinity, né?
Olha, eu não sei, o Affinity foi depressivo. Eu não tava na época, mas o pessoal diz, né, que torneio só tinha dois decks possíveis para ser jogados e era certeza de se enfrentar os dois, e Affinity era a maioria sim. Mas se você pegar o ano inteiro em consideração, cara, eu acho que esse ano teve, assim, teve decks legais de se jogar, mas teve muita incerteza, muita desconfiança, muitos banimentos, e perto da época dos banimentos, você teve esses momentos depressivos do Standard também, que ninguém queria ir porque você sabia que ia jogar contra a Marvel e ia perder pra Marvel. Ninguém queria ir pro Friday porque você sabia que ia jogar contra o Four Color Energy e ia perder pra ele, né? Ou contra
o Gato, né?
Ou contra o Gatinho, como o da Sahir, que era um saco de jogar contra também. Então, acho que por causa disso, você pega o ano inteiro em destaque e vê que foi uma porcaria jogar Standard esse ano. pra você ter uma ideia, o ano teve mais mudanças de banlist no Vintage do que no Legacy também. Né? Isso mostra que o Legacy ficou bem estável depois do banimento do topo.
Do,
né? E mostra que a Wizards está de olho no Vintage também, né? Está olhando aqueles torneios que tem duas vezes por ano, né? Os Vintage, o Weekend, ficando de olho. E o Modern viu muitos arquétipos, né, gente? O Modern pareceu estável e bem diverso. O povo reclamou bastante do Death Shadow, mas parece um formato divertido de olhar, de pelo menos assistir, né?
A principal reclamação dos prós é essa, né? Que o formato é tão diversificado que não tem como você montar um plano de jogo e um sideboard eficiente.
Exato, esse é um problema para muitos prós, inclusive o próprio PV tweetou isso, né? Uma pena que a gente tenha tanta pergunta sobre Standard que vai acontecer agora, mas que a gente não possa jogar e nem cozinhar decks para ele, porque tem que prestar atenção em um formato em que não tem como quebrar, né? É inquebrável, de acordo com alguns prós, o Modern. Você vai ter que apostar em um deck e se conformar com as bad matches, não tem jeito.
É verdade.
Mecânicas para lembrar desse ano, então, vamos lá. Energia. A energia a gente não vai lembrar com tanto carinho, não. Reciclar é muito legal. Né? Consequência marca a volta das split cards, e teve até uma mudança de regra. Agora as split cards têm o custo delas, quando elas estiverem no cemitério, né? O custo convertido é o custo somado, e a cor também, e o tipo também. Tivemos Eternizar e Embalsamar, que é flashback para criaturas, basicamente, é uma pegada interessante, né? Tivemos Enfurecer e Explorar também é legalzinho, uma mecânica de valor, né? Só lembrando que também teve Revolta, né? Fatal Push, lembra de Revolta, que é um mórbido para criaturas, é mórbido para tudo, né? Perdão.
Permanentes.
No Magic Digital tivemos muitas ligas, o crescimento, né, das ligas no Magic Online. O fim dos New Player Points e atualizações direto, né, com os Treasure Chests, é um novo sistema aí que a Wizards implementou de premiação, então está ficando um negócio mais fechadinho, está mais fácil de entender, né? Tivemos o fim de um produto aí, o Fernando,
Não é fim do Duos, graças a Deus.
Eu gostava do Duos, eu gostava das campanhas do Duos.
E agora, por não tão graça assim, voltou, né? Magic Digital Next, o Magic Arena aí, é vindo transformar o Magic em Hearthstone.
É, acabou o mistério, né? Magic Digital Next é o guarda-chuva, onde estão todos os produtos digitais novos da Wizards. O Magic Arena é um novo grande produto digital que vai substituir o Duos, por enquanto está em beta. E vamos mais que, de fato, como você falou, Hearthstoneizado. Você joga Hearthstone, Jorge?
Joguei algumas vezes, acho bem interessante, bem fácil. E eu gostaria de ter mais saco pra jogar.
Então você tá pronto pro Magic Arena.
Ah, então legal. É. Eles podiam abandonar eu vou falar uma coisa aqui, eles podiam levar tudo logo pro Magic Arena, né, cara? Você tem todas as cartas do Magic Online, vai pro Magic Arena... Sabe, acho que ter dois produtos digitais, isso não faz muito sentido na minha cabeça.
Não, não faz mesmo. Mas se eles tiverem um sistema robusto o suficiente para isso, até a economia inteira pode ir para lá. Mas pelo que eu vi, a pegada inteira do Magic Arena é mais Hearthstone mesmo. E não tem economia de troca, né, no Hearthstone. Tem... É.
Eu acho que alguém fica sentado lá na Wizard e diz assim, cara, o que tá na moda aí? É board game, mistura com Magic. Aí, aí, o que é? Redstone, Hearthstone, mistura Magic aí e bota esse negócio aí.
Provavelmente, cara. Bom, mudanças anunciadas esse ano, muitas mudanças, né? Esse foi o primeiro ano que nós experimentamos a rotação anual do Standard, só que nós experimentamos assim por acho que um mês ou dois meses, alguma coisa assim, né? É, porque eles tinham feito a rotação duas vezes por ano, né? Ia ter assim 5, 6, 5, 6, 5, 6, 7 no Standard. Depois mudaram para 5, 6, 7, 8, 5, 6, 7, 8, 5, 6, 7, 8. Né? Então, quando chegar 8, 7, você rota para voltar a 5. É, e vai continuar assim, então, porque senão ia ficar muito caro, coisas assim. Né? É, isso gerou problemas, nós lembramos, né? Já falamos dos bans aí, né? Sets que não foram dimensionados para trabalhar com outros sets que ficaram no Standard. É, tivemos o anúncio do fim das Masterpieces em todos os blocos. Né, uma coisa que a gente estava comemorando, né? Pô, depois de Sombras Innistrad, todo set agora vai ter Masterpieces, não? Alguns terão, outros não, né? Tivemos também fim dos blocos, Fernando, o que, que é isso?
Fim dos blocos de edições pequenas, agora duas edições no mesmo plano serão mais raras.
Isso aí, e todas as edições serão grandes agora, né? Não tem mais edição pequena. Isso significa que o Standard... É, vai ter tamanhos nunca antes vistos, né? Porque a gente vai chegar a um Standard de 8 coleções e todas elas grandes. É muita carta no Standard, gente.
Uhum, verdade. E vai ter a volta do Core 7 também, né?
Anunciaram a volta do Core 7 para esse ano agora, 2019. O que mais?
O fim das cartas promos de Friday também, elas vão ser substituídas por fichas, né?
Do Black Friday. Yeah, ninguém gostou dessa mudança.
É. Isso aí. Isso foi trágico.
Foi. Gostei da palavra, Jorge. Foi trágico.
Esvaziou o Friday. Assim, tipo, o pessoal jogava o Friday na loja aqui, imagino que outras lojas também, né? Mas jogava o Friday como se não houvesse amanhã. O Friday do Fatal Push de Jesus Cristo. Uhum. Agora tem mais jogador de T2 na segunda do que na sexta. Porque segunda-feira na loja é o showdown, né?
O prêmio por jogar Friday era promo e foi pro saco. Né? Ninguém liga pra essas fichas dupla face. Espero que eles voltem atrás nisso aí, né? E deem promos boas de Friday.
Provavelmente vai voltar atrás, cara. Seguindo o histórico aí, é uma estabilidade incrível, né, cara? Acaba com o corset, volta com o corset.
Verdade. Falando em fim de coisa, também tivemos o fim do Super Sunday Series. O último campeonato foi a última final, né, de campeonato foi em 2017. Ele foi substituído por PTQs no GPs, né? Também eles anunciaram que terão menos Walker, menos Planinautas das Sentinelas nas edições futuras e também no Lore, né? Tá, a gente já estava até cheio de ver as mesmas cinco Sentinelas em todo lugar, né?
Eles anunciaram. Muito Power Ranger.
É muito Power Ranger, é verdade. Eles anunciaram. Oi.
Esse mix também significa, tipo assim, em vez de três, vão ser dois.
Não, mas já ajuda, entendeu? Já. Tivemos o anúncio do Play Design, que é um time que vai ajudar a não cagarem tanto nas próximas edições, né? Esperamos
isso, né? Pricha aí, que tá difícil.
Esse time vai ajudar a não fazer nada disso que a gente falou aqui. Aconteceu.
Gostei. É, o anúncio também de que a Channel Fireball vai monopolizar a organização dos GPs dessa temporada atual, né? Então preparem-se. É, tivemos... Oi?
Perdão, a Channel Fireball também, ela, aproveitando, você está falando dela, ela falou que todos os torneios dela vão ter palcos paralelos.
Isso é muito legal, muito legal. A comunidade agradece, né?
É, muito.
Esperamos aí no GP São Paulo desse ano, que tem um grande torneio pauper também para quem curte formato. É, no Commander do Maul apareceu com duas banlists, né? O Maul acabou criando um Commander 1x1, que tem 30 de vida, diferente de 20 de vida do Dual Commander, que é o da lista francesa, né? E o Maul tem duas banlists, né? É, então a gente acabou criando uma terminologia aí. Commander do Maul tem o Commander Multiplayer e o 1v1 Commander. E fora do Maul tem o Dual Commander, que é com 20 de vida. Ao todo são 3 banlists, né? Que mais? Tivemos Magic Showdown, Open House, com aqueles boosters promos. Algum de vocês aí ganhou um desses boosters que vem Masterpiece, vem Míticas, vem Foil?
É, eu ganhei alguns boosters de Showdown, sim. Eu, vale a pena. Eu tirei o Planeswalker branco, o Power Ranger branco, esqueci o nome dele. O Shadow Indestrutível.
Gideon.
Tirei ele foil, tirei o deus escorpião foil, tirei terreno da Grey lá, que o pessoal gosta muito também. Assim, é interessante, eu acho que podia, por exemplo, pegar esses boosters de Showdown e colocar no Friday, por exemplo.
Manter a tradição do melhorar o prêmio, né? Boa ideia, cara. Boa ideia. Tivemos também o primeiro ano da Hascon, que foi uma conferência lá dos produtos da Hasbro, né? Foi estranho, mas eles fizeram algo irresistível para os jogadores de Magic, né? Que foi um pré-release de Iconic Masters, sem ninguém saber o que tinha na edição. Então essa sensação de você abrir os boosters, montar o deck e não saber o que você pode jogar contra, não saber o que tinha nos boosters, né? Isso é só quem jogou antigamente, antes da internet, antes da popularização do Magic na internet, é que sabe o que é isso. Muito legal mesmo. E acho que foi isso, né? Em termos de mudança anunciada, foi basicamente isso. Em termos de outras coisas que aconteceram, tivemos problemas com vazamento e qualidade das cartas, vocês lembram disso?
Lembro.
Falando em drama, tivemos não a conclusão, né? Mas tivemos um drama grande na comunidade, pelo menos dos Estados Unidos, lá youtuber brigando com cosplayer, e a conclusão que a gente tira aí pra aprender é que seja legal, se você tem opiniões não populares, não divulgue tanto assim na internet, não ataque ninguém, porque isso pode gerar problemas pra você, e também porque é idiota ser idiota, né?
É idiota ser idiota,
não seja idiota, então, é a conclusão, né? Aqui no Hack dos Cast tivemos umas conquistas aí, né, Fernando?
É, a gente, quer dizer, a gente, vírgula, que eu não pude no dia, mas a gente entrevistou o Vili, finalmente, né, no episódio 100.
Isso.
O André, como sempre gravando com a gente aqui, gravou, acho que foram 2 programas esse ano. Teve o Sanduíche aí, né, que ajudou a gente no T2 e deve voltar aí pra falar mais com propriedade.
De novo, de outro T2?
Isso, teve o cara da NerdZ. Rafael
Svaldi. Assim. Isso, Svaldi. Ele falou sobre a organização de GP.
Teve o Jorge, primeira vez do Jorge, falando do Pauper.
Opa, é mesmo, opa.
É nóis. Nosso canal do YouTube também teve mais conteúdo esse ano, né? Nós cobrimos o GP Sampa também.
É, teve o Grilo, né, cara, que participou.
Com o Lore, como sempre. E é isso aí, gente. Esse foi o ano de 2017, muita coisa aconteceu. Esperamos que esse ano seja mais tranquilo, principalmente para o Standard, e menos mudanças, né? Menos produtos, menos mudanças, aproveitar com calma, com moderação, não é?
Até porque é menos trabalho para você, né, MP? Então, parabéns, cara, por ter conseguido compilar um ano inteiro aqui. Eu, metade, assim, 80% do que você colocou aqui, eu não lembrava.
É, eu também não. Deu trabalho de pesquisar, cara. Foi chatinho.
Parabéns, hein? Parabéns. E assim, o ouvinte não tá vendo assim, o arquivo que ele fez aqui no Google Drive, aqui no Google Docs, tá lindo.
Até 3 páginas, né? Só pra
precisar. É uma tese de mestrado, cara.
Legal você escutar esse programa daqui a uns 2 anos e ver, nossa, que 2017 zoado foi esse. Mas vamos lá, já estou adiantando que o próximo programa vai ser Top 10 Cartas de 2017. Por isso nós falamos bem por cima das cartas aqui, tá? Então, se você achou que ficou faltando essa parte, aguarde que o programa que vem vai ser a última parte de nostalgia do ano passado, né? E, gente, é isso. Vamos passar de fase, dar tchau pro Teobaldo?
Vamos lá.
Fase final para você que já está de saco cheio, assim como eu. Rápidos Cast, porque aqui é BR.
Fase final, obrigado Jorge, obrigado Fernando, terminamos a retrospectiva, ufa.
Ufa. Ufa. Ufa.
É, foi um ano tenso, não deu pra gravar tanto quanto a gente queria, né, mas foi legal, teve muita coisa que a gente conseguiu cobrir tudo, é uma missão, é um trabalho, né, cobrir tudo que acontece no Magic, parece futebol às vezes, né, que todo dia tem notícia nova no futebol, tem uma treta ou alguém trocando de clube, e a gente conseguiu dar conta aí disso tudo, né. Obrigado então pela participação de vocês. Lembrando, quem quiser falar com a gente, e-mail hackdoscast@gmail.com. Quem tiver comentários, esquecemos de alguma coisa também, né? Não sei, pode ter acontecido, né? Você que apontou alguma coisa que eu, Jorge ou Fernando falamos, escreve aí pra gente no Facebook também. Nosso Twitter também, o Twitter é bem rápido, né? De escrever. Usem Twitter, sigam a gente, @hackdoscast, fácil de lembrar. E é isso, gente. Alguma pontuação final?
Não, tranquilo. Parabéns aí, você que sobreviveu esse ano de 2017. Ah, e vota direito no ano de 2018, por favor.
Bem lembrado. Bem lembrado. Esse ano de Copa, ano de eleição, muitas folgas esse ano para quem trabalha e estuda. E estaremos por aí, gente. 2018, toda semana, se Deus quiser, Hackdoscast com vocês. Obrigado, Jorge. Obrigado, Fernando. Até a próxima.
Até a próxima e solta a musiquinha do Mário.